Então, faz a abertura aí, Nazik.
Ah, mas aí eu faço a abertura sobre o quê?
Muito triste, né?
Puta que pariu, Nazik.
Mas eu, não pense, eu ia pensar em alguma coisa nesse lado. Então tá.
Enche o saco pra fazer a abertura. Aí chama pra fazer a abertura. Eu não pensei ainda. Porra, então deixa pra lá, Nazik.
Ele vai chorar.
Pô, você vai falar. Assim,
papai, então vou fazer uma abertura qualquer.
Essa foi a pior abertura de
tem,
todas.
E tem outro tipo, né?
Já começou?
Era só isso, Nazik? Era só o...
Sobe o áudio, pronto.
Atenção, emissora da Rede MDM. Ao top de fale uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes o que vocês quiserem, podcast MDM.
É, o que vocês quiserem.
Aí, Lodinha.
Ia falar isso.
O cara veio pedir pra fazer abertura pra esta merda, né?
Gente, olha só, eu sou um ator da Globo, eu queria mais respeito.
Ai, Caruso, fala qualquer merda.
Eu sou global.
Essa abertura não é digna de um ator global.
O Maranhão suspendeu sua abertura nas...
Cancela.
Essa abertura foi anulada.
Foi, foi anulada.
Tô aqui acordado 4:30 da manhã pra ouvir isso, né? Meio triste.
É, coisa mais
um... ganha, cara.
Cala a boca. Começamos um podcast MDM. Podcast 365. Hoje a gente vai aproveitar que exatamente hoje, hoje é que dia que é hoje? Bom, dependendo do horário, né? Estamos gravando dia 10 de maio de 2016. Há exatamente 54 anos, no dia 10 de maio de 1962, chegavam as bancas americanas The Incredible Hulk número 1 e a gente vai fazer um podcast...
Para, por favor. Para, mas não quero. Por favor, não quero. Não quero, por favor. Então eu paro.
Podcast justamente homenageando, né? Esse...
Como foi a sua sensação, Ivo, quando você viu nas bancas chegando pela primeira vez?
E que traduzindo é o Incrédulo Hulk, né?
Incrédulo Hulk.
Não, isso não pode estar acontecendo comigo, isso não pode estar acontecendo comigo.
Então hoje a gente vai fazer um podcast em homenagem aos 54 anos do Hulk. O Hulk, meu, é o arquivo confidencial do Hulk.
Vou fazer o Hulk chorar agora. Essa fera!
Então é isso. Então hoje a gente vai fazer um arquivo confidencial do Hulk. Vamos falar aí sobre as encarnações, as melhores fases que a gente leu nos quadrinhos, os melhores desenhistas, os melhores autores, os piores também, as coisas ruins, os filmes, série e por aí vai. Então é isso, né? Então estamos aqui hoje com o temporariamente o Máximus.
Olá, do futuro.
Temos aqui também o Catena.
Olá.
É o Lojinha.
Beijos, comunidade do Hulk.
O Lojinha com o microfone bosta dele, de 100 reais, microfone bosta, que não dá nem pra ouvir.
Esse é o de 20, esse é o de 20,
ah, tá.
Supostamente. Eu acho que ele falou um beijo pra comunidade do Hulk, foi isso?
Torquut,
foi isso, é que eu tenho que segurar essa merda do microfone do meu lado, mas vai. Foi o que ela disse.
Ele não pendura na sua orelha? Ou você tem algum problema?
Não, é o orelha, de...
Ou você
é
não tem orelha?
É o de celular mesmo.
Sei lá, né, Caruso? Vai que a gente faz uma... Pô, você não tem orelha? Não, cara, eu não tenho.
Não tem orelha.
Aí...
Eu não posso usar óculos.
Eu também. Temos também o Tango.
O mero coadjuvante nessa assembleia de nobres bacharéis de Hulk.
Temos o Nazik.
Ô, papai!
E dois convidados que quase nem são convidados, já são praticamente da casa, né? O Bruno Gunter.
Olá a todos.
E o Fernando Caruso.
Fala, pessoal, um imenso prazer estar aqui para chamar todos vocês para ouvirem o Podcrastinadores no site Abacaxi.
Olha só que filho da puta, né?
Já inovando, já fazendo jabá na abertura.
Já fez jabá
na
abertura,
né? É, e viva a galera, né? Pô, deu um horário aqui, vou ter que sair, foi mal.
Escreveu, saiu.
Não, pô, muito obrigado por vocês terem me recebido aí. Muito feliz, muito feliz. Sempre gravar MDM é sempre carnaval fora de época na minha timeline.
Agora, voltando para o assunto do podcast, né? Vocês sabem, né? O Hulk foi criado pelo Stan Lee, o Jack Kirby, né? E a gênese do Hulk, na verdade, era mais ou menos ainda na pegada do que a Marvel, antes de entrar na era heróica, ele tinha muito aquelas histórias de monstros. Né? Exatamente. E o Hulk ainda era meio que um resquício disso, né? O Hulk era...
Ele é meio Frankenstein com aquele...
Mr. Hyde. Exatamente. Que é assumidamente, né? O Stan Lee, dessa vez, ele admitiu que
copiou.
Ele
copiou, né? É.
De fez melhor, né?
Copiou.
Fez melhor.
Que ele usou como base, né? Pra pensar no Hulk, justamente esses dois, né? O visual dele, né? Inicial do... Nas histórias desenhadas pelo Jack Kirby era muito Frankenstein, né? E o lance dele ser o Dr. Banner e virar o Hulk era do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né?
E teve um caô com as cores também, não teve?
Teve no início.
Era cinza e virou verde.
Mas acho que foi um erro, né? Teve uma parada assim.
Eu acho que é porque a tinta não ficava bem, né, na impressão.
É, na verdade eles tinham um problema nas chapas de impressão pra você conseguir manter a proporção do cinza, né? Você tinha que manter a proporção. Então variava muito, assim, né? Às vezes a cor dele, né? A tonalidade de cinza, né? E algumas impressões ele ficou esverdeado. E aí o Stan Lee viu e gostou, falou, pô, aí, verde é legal, né, cara? Curti, né? E aí resolveram adotar, acho que depois da edição 6
então, ou 7. Ele ter virado verde é que foi o erro da impressão que eles adotaram.
Sim, exatamente. Era pra ele ter sido cinza, só que daí ficou verde em algumas impressões, o Stan Lee gostou e eu acho que lá pela...
Que merda, edição... né? A impressão na época era difícil fazer cinza, cara. Puta que pariu, né, cara?
Ah, eram poucas cores,
né? Controle de qualidade, né?
Porra, mas cinza, cara, não é nem...
Cinza? É, azul, vermelho?
É igual o lance da arte final, né? A arte final mas se você conseguia fazer a chapa do lápis, aí tinha que ter a tinta preta e surgiu a profissão
se arte você pensar, se você pensar, cara, que o cinza, na verdade, ele não é preto, né? Ele é uma mesclagem.
É por isso que ele chama cinza.
De porcentagem... Não, eu tô falando que ele não deriva do preto na gráfica. Você sabe que você é artista gráfico, né? Não sei se você sabe. Se não sabe, aprenda, tá? Você
sabe que é artista gráfico. Eu sou um cara que só mexe.
O cinza, na verdade, ele é a mescla do magenta, ciano e amarelo, né? Na verdade, né? Ele não é derivado do preto.
Não é só preto e branco misturado.
Não
tem branco, né?
Não tem branco, exatamente. É. Então, essa proporção, né, das três cores que variava, né, nas impressões, né? E aí ele ficava, né, às vezes com uma cor, às vezes com outra, né? A gente tá falando de 1962, né? E não tinha colorização digital, não tinha offset, era tudo chapa.
Pô, mas ainda bem que o erro foi mais pro verde. Imagina se o erro vai mais pro roxo, que merda não ia ser esse personagem.
É, teve
pro
um
personagem vermelho,
do Life, como que é o nome, Catano, do personagem
Hulk
do Life?
Com R.
Ah, não, esse é o Hulk vermelho.
Ah, é verdade. Não,
o nome dele
é verdade.
É Smash. Não, é Bad Rock, não é? Não.
Não, esse aí não, é uma coisa.
É Smash. É outro Hulk esse.
É o mais.
É o Wildcat. É o Wildcat que cresceu.
Vou mostrar aqui a fotinha. Ele chama. Esse aí é o mal.
Não é esse que tinha
um espelho. Esse é o Parasita da DC. O Parasita da DC é um Hulk com boca de cu agora.
Não, mas ele tem um Smash junto com. Da mesma safra, aquela safra maravilhosa daquele outro Capitão América.
Agente americano.
Agente americano.
Eu já briguei com o Ivo por causa dele.
Será que ele fala Smash?
Smash tem 40 metros?
Por que você brigou
Depende
comigo?
Depende da página. Cara? Porque eu falei do negócio do Jack Kirby, que ele tinha comprado, que... Ah, eu não lembro mais.
Não, é que na verdade ele não pagou, né? Na verdade, os direitos do...
É que tinha o Fight in America e a Marvel quis processar, ele foi lá e comprou o Agente América e não pagou. Naquela época ele era outra pessoa, gente.
Esse Smash é ruim, né, cara?
Não, e Smash... Será que ele... Hulk, né? Smash Hooks. É. Porra, é muito errado.
Mas, né, cara? Mas isso aí foi, acho que foi de sacanagem, né? Foi meio paródia, assim.
Esse não, ele é meio filho da puta.
Ah, sim.
Mas eu não sei se o Liefeld consegue processar a paródia.
Esse personagem não emplacou, né? Ele saiu só nessa edição aí de sacanagem.
Não, mas
né?
Ele não teve revista do... própria.
Mas tu acha que se emplacasse ele não ia achar bom? Tipo assim, pô, se colar,
ele,
né?
Ele criava um monte de personagem a rodo, né? Tipo, qualquer coisa que ele rabiscava, ele achava que era um personagem.
Aspas, né? Criava. Né? É. Pegava o Hulk e mudava de cor. Cria aí um personagem novo.
Tipo isso. Tipo quando a gente cara é criança, né? Tipo, pega um personagem, tipo, desenhado e põe umas orelhas maiores, assim, pinta o olho
pega de preto. Pega o Homem-Aranha e bota o cabo saindo da cintura, né?
Mas a gente fala do Life de outro podcast, a gente tá falando do Hulk.
Eba.
Bom, aí o Hulk, propriamente dito, no início ele tinha algumas diferenças, né? Tipo, o Hulk não era um personagem maromba e forte como a gente conhecia, ele tinha aquele lance que ele só se transformava à noite, né? Então ele tinha muito desses elementos, assim, das histórias de terror ainda, né? Do que a Marvel era antes de...
Era o Hyde, né? Igualzinho, inclusive no se transformar à noite, né?
É, com a questão do lobisomem Hyde... também, né?
Não, porque porra, o Hyde se transformava quando tomava a poção, cara. Não era à noite.
Não, mas depois ele não começava a se transformar sozinho. Eu não lembro, ali há muito tempo esse livro, cara. Muito tempo.
Depois da reformulação do livro, depois do 952 do livro.
Depois do Nolan ter
não, falado... E no videogame, e no jogo de Nintendo, ele vira só à noite.
Não, ele toma poção, no livro ele toma poção.
No desenho do Pernalonga, ele vira assim, a esmo. Daqui a pouco ele tá lá de boas e vira.
No livro o que acontece é que parece que a poção, ele começa a ficar mais tempo como Hyde, né?
Eu consultei minha namorada aqui, que é especialista em Mr. Hyde, e ela falou que é só de noite sim, qualquer coisa a culpa é dela.
Você não vai embora do podcast e chama ela pra participar?
Não sabia, que eu ia complementar
não
que
sei.
O resto tá falando é que
chama,
o...
Chama a editora que te substituíram, quem sabe? Nem vem, rapaz. Sou coadjuvante aqui, mas eu tô aqui ainda.
Passei meu manto, tá rancoroso. O que eu ia
coisar, né?
Ao que o Hell estava falando do lance do Frankenstein, que eu não lembro se a primeira versão do Hulk, ele tinha uma cara meio Frankenstein, né? De ter testão.
Sim, sim, a cabeça quadrada, aquele cabelinho bem Boris Karloff mesmo. Bem baseado, né, na figura do Frankenstein, que era que foi criado nesse filme. Acho que o Bruno Gunter tá aí, até especialista em filmes aí dessa época aí, pode até ilustrar pra gente. Quer dizer, o visual do Frankenstein só virou isso no cinema, né? Acho que a partir dos anos 30, por aí, né? Acho que nos livros não tinha nada.
Essa roupa, essa roupagem, né?
Os livros não tinham ilustração?
Não, tinha a descrição da Mary Shelley, né? Mas a visão que a gente tem do Frankenstein hoje em dia, que é aquele cara altão, com os parafusos saindo do pescoço e aquele cabelo lambido, é da Universal Studios, né? Da Universal, que fez com o Boris Karloff. E assim como o Drácula também é o do Bela Lugosi, né? Aquele cara com a capa, com...
Então, basicamente, o que o Stan Lee fez com Frankenstein foi o que o Rob Liefeld fez com o Hulk.
Provavelmente. Dói falar isso, mas é a verdade.
Chupinhou misturando, né, o Mr. Hyde com o Frankenstein.
Não, mas o Stan Lee falou que realmente é o Mr. Hyde e o Dr. Jekyll com o Frankenstein. Isso aí o Stan Lee mesmo já disse, não é a gente que tá dizendo.
Sim, e aí com o passar do tempo ele foi ganhando, né, uma característica mais de herói. Ele parou de usar aquelas roupas rasgadas e já usava sunga já lá nos anos 60, né, o Hulk de sungão, né.
O Hulk dos Vingadores já é sungão, né?
Exatamente.
Mas é legal a gente dizer, Ivo, é que o Hulk, ele chegou a ser cancelado, né? A revista dele foi cancelada, acho que na sexta ou sétima edição, e voltou porque alguém virou pro Jack Kirby e falou que o Hulk era o mascote de uma universidade, né?
Ah,
aí o Jack Kirby falou assim, pô, a gente tem um apelo com os universitários, então vamos voltar com a revista. E por isso que o Hulk acabou entrando nos Vingadores. Foi pra tentar colocar ele no meio dos heróis. Né? Tirar essa coisa de revista meio underground, aquela coisa assim.
Os Vingadores, na verdade, era uma iniciativa com personagens que não estavam muito bem de venda, na verdade. Não sei se vocês sabem disso, mas o Thor, o Homem de Ferro, o Hulk, o Homem-Formiga e a Vespa eram personagens que estavam, né, meio patinando.
O Homem de Ferro, acho que ainda nem tinha revista própria, ele ainda estava no Tales of Suspense, né? Sim. E a Vespa e o Homem-Formiga Homem-Formiga, enfim, o Homem-Formiga apareceu naquela. Tem os Tones.
Os personagens que arrebentavam, na verdade, era o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico, né? E os outros, ainda que estavam meio patinando, eles inventaram essa nova equipe, juntando esses heróis todos que estavam, né, meia bomba, pra tentar bombar eles, né?
É, o Quarteto Fantástico foi bondade sua, né, o Evo? Porque quem bombava mesmo era o Coisa, né? O Coisa era o queridinho da massa. Sim,
claro.
O resto era coadjuvante do Coisa no Quarteto.
Não, eu acho que a Mulher Invisível, né? Eu acho que a Mulher Invisível fazia muito sucesso naquela época.
Essa piada aí poucos pegaram.
Cara, eu tô lendo agora aquele especial que saiu lá da Salvati, que o Doutor Destino pega os poderes do surfista prateado e sai voando com a prancha do surfista prateado. Cara, a Mulher Invisível são, porra, 9 edições. Ela só faz oferecer comida pro Reed Richards, o livro inteiro, cara. Ela só entra pra falar, vocês comeram chega... Ai, mulher. É, cara, é bem bizarro, cara.
Eu gosto daquele do Aragonés lá, de história Marvel, que toda treta que tem é uma fala. Ah, vou ficar invisível pra aparecer o Massacre Marvel, né?
Até os anos 80, assim, ela era uma personagem completamente desperdiçada, assim. Você sempre tinha ela usando sempre os poderes de forma defensiva pra se esconder, né? Alguma coisa assim. Ou então sempre ela sendo a donzela que foi raptada, né? Exatamente, né?
Foi o Brian que deu uma melhorada nela?
Eu acho que um pouquinho antes do Burnie, ela já tinha umas... Ela foi mãe, né? Já teve umas histórias. Eu acho que aumentou um pouco os poderes dela, aquele lance dos campos de força, né? Mas eu acho que quem fez ela se popularizar mais foram nas histórias do John Byrne, sim. Que até que
depois
que...
o Walter deu uma força também, né?
Mas o Byrne, eu acho que definiu melhor os poderes dela, né? Essas coisas assim, né? Isso aí. Então, isso aí.
O Brian só foi pra dar a deixa do... Ah, mas isso é depois, do Hulk do Brian.
É, isso é verdade. Bom, de qualquer forma, o Hulk, daí quando ele... É engraçado que você pega esse material clássico do Hulk, tipo, as aparições dele nas histórias do Quarteto Fantástico, as primeiras aparições dos Vingadores, você via que ele tava muito indefinido, eles já começavam a desenhar ele mais atlético, assim, né, um Hulk que não era mais só aquele ogro meio corcunda das histórias da revista solo dele, né, mas eu acho engraçado se você reparem nessas revistas antigas, nos pés do Hulk, às vezes aparece ele com 3 dedos, aí depois ele ganhou um dedo a mais, ficou com 4 dedos,
uhum.
Aí eu acho que lá pela 8ª, 9ª edição, aí ele ganhou um pé normal, com 5 dedos,
né? Radiação gama é foda, né, cara? Cuidado. Não,
e é engraçado isso, que teve uma época, na fase recente, eu digo, não, lá anos 90, que eles começaram a meio que explicar isso, né, essa coisa de que o Hulk, ele foi cinza e depois ele ficou verde, né, tipo, eles incorporaram esses problemas de impressão, essas diferenças de desenhista, dizendo isso, né, dizendo que o Hulk, conforme a personalidade do Banner foi mudando, a complexão física do monstro mudava também, né? E o Burnie trabalhou isso muito bem. Ele tem até um desenho clássico lá que tá o Banner analisando os arquivos do Hulk, e aí ele põe, né, compara as duas figuras do Hulk, o Hulk inicial, né, que era aquele parrudinho, né, cinza, com o Hulk alterofilista, assim, mais, né, do final dos anos 80, assim, né, e aí ele explica isso, né, e é muito legal isso, ver isso, eles pegarem esses elementos todos que a gente identifica, que eram erros, né, na verdade, né, erros de
transformar em história, né?
Exatamente. Eu achei isso muito, muito criativo, assim. Isso é muito legal.
O Burnie escrevia bem que nem um nerd, né? Na posição de roteirista ali. Ele fazia um pouco que o Mark Waid e o Geoff Johns fazem hoje, de pegar anos e anos de cronologia e dar uma ajeitada e alinhavar a porra toda.
Sim,
ele escrevia bem de um lugar de amor por aqueles personagens, né?
É um cara que eu acho que é o que falta um pouco em alguns roteiristas hoje em dia. É um cara que conhecia o personagem, né? Conhecia as histórias passadas, o personagem conhecia...
E levava isso em consideração. Né?
Exato. Coisa que hoje em dia tem dinheiro que não, né? Que assume um personagem e, porra, nem sabe, né, exatamente o que.
Ou faz errado, né? Igual o Morrison. No cinema. ou faz. Ah, acho que o Super-Homem tem que matar, né?
E falar menos que Homem-Aranha.
Vai dar problema se falar menos que o Hulk, né?
Olha, eles
ninguém cronometrou até agora.
Mas de qualquer forma, eu acho que o Hulk, ele sempre teve um... Eu lembro quando eu era molequinho, assim, que eu li as revistas, eu lembro que a maioria das crianças gostavam muito das histórias do Hulk. Eu não sei porquê.
É, né?
Não sei exatamente porquê, mas é comum isso.
Ele
fazia
um certo sucesso, ele é bem emblemático.
Quando eu era criança, o Real, a gente tinha o Hulk na encruzilhada, né? Quando o Doutor Estranho jogou ele lá. E por isso que fazia sucesso, que era viagem louca aquilo ali, cara. Saía na Heróis da TV, ou Heróis em Ação, não lembro mais o nome que a Abril dava. Mas era... Ou na própria revista do Hulk, né? Que chegou a ter também um título mensal.
Sim, sim. Essa é nas histórias do Hulk. Na fase
ele fazia parte daquela galera do desenho animado também, que eu acho que ajudou a popularizar entre as crianças, não?
E o seriado, né?
Eu acho que o Hulk, ele é um dos personagens mais lembrados, assim, primeiro que a galera velhaca mesmo lembra muito do seriado, né? Do Bill Biggs.
Eu acho engraçado que a galera que lembra do seriado não é uma galera nerd, é uma galera só da época ali, da idade e tal. Não
é uma galera, né? Maravilha.
Não era uma galera que necessariamente saiu do seriado pra ler as revistas.
É uma galera...
Tem até outro nome, né? David Banner. É
David Banner, isso aí.
Foi incorporado também nos quadrinhos o David.
Ah, então é Robert David Bruce Banner, é isso? Caraca. Porque o Stan Lee errou o nome dele e incorporou o Robert, né? Porque o Stan Lee era assim, ele botava sempre nomes com a primeira letra e o sobrenome iguais, né? Peter Parker, Richard Richards. E por aí vai. Aí ele esqueceu qual era o nome que ele tinha dado pro Hulk, aí ele falou, é o Robert Banner.
Aí ele lembrou que não, cara, Robert Banner não é duas letras iguais, né? Aí tinha que...
Puxa, ali nessa época devia ser muito louco.
Aí ele virou o Bobert Banner.
Mas vocês viram, né, a explicação dele, né, pra isso, né, dos nomes iguais, assim, né, Peter Parker, Bruce Banner, né, Reed Richards, que era justamente por isso, ele falou, porque ele esquecia muito, né, os nomes. E aí ele botava nomes com as mesmas letras, assim, pra ficar fácil de lembrar.
Até Tony Stark, que não é com a mesma letra, tem uma sonoridade parecida, porque você fala Tony Stark, né? T e o T sobressaem ali bastante. E quando você pega o Capitão América, você vê, pô, mas aí o Capitão América é Steve Rogers, porque não é dele.
É verdade. E o Robert Banner é porque Robert tem o apelido Bob, né? Então seria Bob Banner.
Bob Banner. Mas vocês lembram, assim, a primeira vez, se vocês leram?
O Pantera Negra é o Thiago. Thiago Tcala, né? O Thomas Tcala.
Boa. Eu acho que mais a galera mais antiga aqui, né? Porque eu acho que, tipo...
Cara, eu dei uma caçada na net aqui, porque eu lembro que o primeiro que eu li foi esse incrível Hulk 30, que era o... que ele foi reconhecido como herói. Alguém tá com o telefone.
Hulk 30, da revista Incrível Hulk.
Eu lembro da capa, porque era todos os heróis carregando ele, porque, tipo, o governo reconhece ele como super-herói, o Demolidor é advogado dele.
Foi quando ele recuperou a inteligência, quando ele ficou inteligente, essa época aí.
Isso, foi quando ele ganhou aquela estátua de adamantio dele?
Foi exatamente essa.
Ele ganhou perdão do General Ross, tô lendo.
E era muito louco, cara, essa história que tinha uma alienígena que veio de outro planeta pra fazer tipo um reality show do Hulk, assim. Ela veio pra documentar a história do incrível Hulk, assim, pra raça dela alienígena, assim. Né? Só que ela era meio malaca, assim, nessa história mesmo do que ele ganha o perdão, na hora que ele tá lá, né, no meio da solenidade, acontece uma invasão alienígena, do nada, assim, né? Tipo, porra, todos os heróis do mundo reunidos, a invasão resolve chegar bem ali. E aí o Hulk vai lá, arregaça todo mundo, porrada, e depois a gente fica sabendo que era essa alienígena aí que a armou, tipo pegadinha do João Kleber, né? Que é tudo armado, né?
Eu lembro que eu comprei esse gibi porque eu tinha visto o seriado. Meu pai assistia o seriado, assim, de vez em quando. E aí ele comentou, pô, tem um gibi desse bicho aí, vamos atrás. E aí foi esse, o primeiro que eu li, assim, que eu lembro. Depois eu lembro que tinha muito do... Eu não lembro qual gibi da Abril que tinha o Ron, que tinha história do Hulk também.
Era o Hulk.
Acho que era da TV.
Não, tem o Hulk aqui com o Ron.
O Ron participou de histórias dentro
O número 28 é com o Ron.
As histórias do Ron, se eu não me engano, saiu na revista... O Mix saía no Hulk.
Eu lembro que eu lia também, bastante
No Hulk saiu quase... Saiu tudo menos Hulk. Saiu Star Wars, saiu no Hulk. Capcom, X-Men. Pô, era sorte ele aparecer na própria revista.
Né?
Pô, o primeiro contato que eu lembro foi aquela... Mas eu não sei se posso considerar o primeiro contato, meio acidental, assim. Foi aquela graphic novel, formato álbum, ele e o Coisa.
Ah, dos hambúrgueres. Sim,
sim. Pô, muito foda.
Isso aí. Nossa, é o Bernie, eu não sei falar o nome do cara, é Bernie Ravasso.
Não, e eu me lembro do Hulk, eles deixam o Hulk um pouquinho mais inteligente lá, pra tal da aventura, e eu me lembro que ele pega, dá um soco num alienígena meio polvo, e usa de chapéu, é uma hora ele foge, aí o Hulk fala, chapéu de Hulk, foi embora, eu me lembro de chorar de rir lendo essa porra.
E eu lembro, cara, que nessa história tinha uma explicação, segundo os caras, quando eles fizeram a... o transporte lá do Hulk, do Coisa pra esse lugar, assim, o processo de teletransporte deixou o Hulk tecnicamente mais calmo, assim, né? Então,
por isso... Ah, ele... é verdade. É. E aí o Coisa precisa deixar ele puto pra ele ficar mais forte, né?
O cara, não era esse gibi que tinha um vilão lá, que era o Sente o Braço?
É, esse mesmo.
Sente o Braço, acho que era. Era um bagulho.
Ele, na verdade, ele só queria fazer ver que era mais forte, tinha uma premissa bem boba,
é, assim. Esse gibi eu sempre lembro do final dos hambúrgueres.
Esse Sente o Braço, se eu não me engano, ele era fã do Hulk e do Coisa, que ele assistia pelos telejornais, né? E aí ele meio que virou uma amálgama dos dois, assim, né?
É verdade.
Era muito, muito... E o que é engraçado é que o
e era Bernie... bem desenhado pra caralho, né?
Sim, sim, sim.
O Bernie aí desenhou o Frankenstein, ó. Tem até uma correlação involuntária.
Mas era o Bernie desenhando esse?
Não, era o Bernie. Bernie Ritzer.
Ah, tá.
O fodão lá que fez o...
Bernie Ringstein.
É, esse filho da puta aí. Fez o Frankenstein, que todo mundo quer comprar, mas custa milhões.
É, ele é um dos criadores do Monstro do Pântano, ele, né?
Sim, é. Sim. Ele mesmo. Cara,
mas
é um
a
monstro,
fase que
amigo.
Eu comecei a ler a revista do Hulk mesmo, que eu comprei uma revista do Hulk, foi aquela fase que ele, logo depois que ele fica inteligente, desenhado pelo o Dale,
um dos melhores desenhos do Hulk.
Eu gostava bastante. Capos. E eu li recentemente os Gritos Silenciosos, que saiu pela Salvat, dessa fase aí, que é culmina com ele virando o Hulk verde inteligente, e eu vou te dizer que sustenta ainda, cara, ainda é uma leitura interessante, ainda é legal, é divertido de ler, é nostálgico e não é chato, vale bem a pena comprar essa edição aí da Salvat.
Esse quem escreve é o Peter David?
É o Peter David.
O Peter David, o réu vai saber melhor aí, mas ele deve ter ficado por baixo uns 20 anos no Hulk.
Foram 15, eu acho, né, cara?
Até mais, né? Ele saiu depois da época do Panteão, aí ele voltou com o Adam Kubert um tempo.
Deodato também, né?
Deodato.
Ah, geralmente se pensa, eu penso no Hulk com o Peter David.
Peter David, é verdade. As histórias mais marcantes são as que são do Peter David.
O McFarlane desenhava com o Peter David.
Desenhou uma época.
Peraí, deixa eu corrigir. As histórias mais marcantes para você, nas intenções do Peter David.
Não, não. Para mim são do. A mim são do Greg Peck, chupa, seu velho.
Ah, eu prefiro a época do Bill Mantlo, eu gosto muito, cara. Quando eu era moleque, eu lia muito, porque é a época da Encruzilhada, que vocês estavam falando do mix, né? Eu tava tentando lembrar. Não era no o Punho de Ferro e o Luke Cage não saiu no mix do Hulk, não? Pela Abril?
Não, ele saiu em Heróis da TV, na verdade.
Ah, eu realmente não lembro mas agora, eles... mas eu sei que era tudo misturado, né? Era uma zona
de cacete. Mas eles participaram dessa história, eles tentam, quando o Hulk perde o controle, e aí, antes do Doutor Estranho banir ele pra encruzilhada, ele luta, ele chega a enfrentar o Punho de Ferro e o Luke Cage numa história.
É, isso aí foi lá pro número 50, mais ou menos, né? Foi mais ou menos aí que eu comecei a ler Hulk, foi pelo Abril mesmo, e lá pelo número 50.
Sim,
aí,
sim.
Depois, já aí foi 60 e pouco, já era ele na encruzilhada, aí depois entrou a fase do John Byrne, que ele meio que fez uma reformulação, e depois entra o Peter David, né? O Peter David fazendo aí o Hulk Cinza.
Ele começa com o Hulk Cinza, aí vai o Tirateima, aí vai o Panteão, aí vem o
essa
Gary
Frank.
Essa
fase do Tirateima eu queria muito ter lido.
Cara, ela é meio... Boa, é aquele Jeff Purvis que desenhava, que era meio bizarro. Mas eu achava maneiro. Depois veio o casamento lá do Rick Jones,
Gary
Frank, eu lembro só das figuras. Uhum. E aí acho que depois veio... Acho que essa do Adam Kubert aí que a gente falou, acho que foi a última do Peter David, aí ele...
Essa não, fase do Adam Kubert era bem boa também.
Aí depois tem a fase toda do Deodato, cara, com ele.
Ah, é verdade, verdade. Aí eu acho que a do Deodato, ele parou.
Foi a final, se não me engano. Foi o
Mas Deodato, Deodato, quem tava escrevendo era aquele cara que escreve suspense, não era? Não era o Peter David, era o...
Não, mas aí foi depois, cara. Os
Bruce Deodato, Jones.
O Deodato continuou, mas o Peter David saiu.
E aí o Bruce Jones pegou, não é? Uma fase que tem aquele senhor azul e o senhor verde.
É, que o Change queria que falasse que é a melhor fase do Hulk pra ele. Aproveitar a fase.
Cara, essa fase começa muito, muito bem e acaba muito, muito
ele
mal.
Ele falou a mesma coisa. Juro por Deus, se for no WhatsApp.
Vai ver
se
são a mesma pessoa.
É.
A gente estudou na mesma faculdade, né? Então acho que a gente aprendeu as mesmas coisas.
O do Bruce Jones eu li o começo só, depois eu não consegui ler mais. Foi quando teve a transição, eu acho, da Abril transição, né? Mas acho que foi o começo da Panini no Brasil, né?
Ah, foi.
Acho que eu não lembro. O réu aí
agora,
vai ser...
O Mike Deodato tá matando a pau nessa fase aí. Ele tá... Eu acho que foi meio que a volta dele.
É, ao estilo... Foi quando ele começou a redefinir o estilo, né? Largou aquele estilo image.
Pegou uma coisa mais cinematográfica, né?
E voltou meio que para as origens dele, né? Como era o desenho, assim, que lembrava aquele estilo também um pouco do pai dele, né? Trabalhar bastante contraste, claro e escuro. E esse lance também das referências fotográficas, que era muito bacana, né? Você ficar procurando. É. Ele desenhava o Dr. Ben era o Van Damme, cara. Ele desenhava.
É mesmo.
O Lima Duarte também na revista. E só fazendo uma deixa, aí depois o Peter David, aí eu não sei quando o data exata, ele volta com o Daily Kione pra fazer o Hulk The End, né? Quando teve aquelas séries que a Marvel fez vários The End com vários personagens, né? Que é bem legal essa história, eu acho maneiro.
É bem legal, só que não tem o The End, né? É igual o Wolverine, é o Hulk The End, só que não tem End, né?
Na verdade. Eu nunca prestei atenção nessa.
Quando tem um reboot, né? Vira lá nos Estados Unidos, acho que era Hulk Volume 3, não era coisa dessa?
Não, essa era umas histórias que a Marvel teve uma época lá, depois daquele mês do silêncio, eles fizeram uma série.
Entendi. Era como se fosse assim, eles iam mostrar a última aventura de cada super-herói, né? Tipo assim, a última aventura que eles morreriam no final, né? Só que alguns dos heróis nessa última aventura não morreram, né? O Hulk, o Wolverine...
Ele fica sozinho no mundo, né? Da modó.
É o começo da aposentadoria.
E outra que eu ia falar do Peter Davis também, que eu acho que todo mundo leu aqui, que eu acho muito maneiro, é o Futuro Imperfeito, lá, que tem o Maestro, que pra mim é o melhor Hulk.
Pô, tipo, eu não li esse, cara.
O Hulk barbudão, cara. Esse Hulk
saiu aqui, agora há pouco.
É muito maneiro. Bom.
Uhum. Hein, Caruso, o Futuro Imperfeito acho que já foi republicado umas 3 ou 4 vezes aqui já saiu em
ministério.
Saiu agora, hein, esses encadenados da Salvati, não saiu?
Era Salvati, saiu uns tempos atrás da Panini com capa Panini cartão.
Lançou 3 vezes, aí o lançou em 2 partes.
Quem é que desenha, hein?
É o George Pérez.
George Pérez, cara, me deu um certo bode quando eu
fui. Cara, eu acho o também, final...
Que é isso, cara?
Aquela roupa marrom com aquela gola alta, sabe? Ele dá uma agonia.
Macacão de ação.
Arte meio estranho mesmo aí, Jorge.
Cara, mas eu acho esse gibi, o final dele, eu acho foda. Que, tipo, pra ele derrotar o Maestro morre na origem do Hulk. Eu achei isso muito... Sei lá, é meio idiota, mas eu acho muito maneiro. Na época eu pirei, assim. Falei, caralho, o Hulk derrota o Hulk na criação do Hulk. Puta que pariu, velho.
Que poético.
Cara, meu, eu lembro que na época eu fiquei muito bolado, assim, assim, porra, velho.
Tá vendo
Pedrão,
como é maneiro
Pedrão,
você ler além
mana.
Das figuras?
É, o Pedrão manja. Essa época eu li ainda. Pedrão manja, Pedrão.
O Hulk morreu para outro Hulk nascer.
Que
incrível.
Cara, então, que já tinha nascido, né?
Não, e legal que eram 3 Hulks na cena, né? Porque era o Hulk do presente, o Hulk do futuro e o Hulk do passado. É o Banner lá sendo atingido pela bomba gama, né?
É, porque o Maestro morre na explosão da bomba gama. Cara, meu, Pedrão mandava muito bem, velho.
Fechou o ciclo, olha que incrível.
Não, mas eu, assim, se você pega a fase do Peter David aí, que começa lá com o McFarlane, que ele explode a bomba gama dentro do campo de força, depois tem o tiratempo. Cara, eu acho uma fase muito legal do Hulk. Talvez nem existisse se o Brian não tivesse a treta lá e tivesse largado no meio, né? Porque muita coisa ele aproveitou, né?
Eu confesso que quando começaram a desenvolver esse lance da psique do Hulk, não sei o que, e mudança de personalidade, eu comecei a achar tudo meio muito chato, assim. Eu acho que eu gostava muito daquele Hulk, o Hulk de raiz, assim.
O que é isso que eu ia falar?
Que esmaga, né?
Quando o Roger Stern escrevia, o Sal Buscema desenhava, que era o Hulk
arte, né? O Hulk...
É.
O cara...
que era, que ele era um anti-herói de ocasião, assim, ele chegava em algum lugar e tinha alguma treta que fazia, obrigava ele a virar o Hulk e resolver.
Mas conversa que é difícil escrever esse personagem ad infinitum, né?
Mas, tipo assim, as histórias eram muito boas, assim, sempre tinha cientistas loucos querendo capturar o Hulk pra usar ele como experimento, você tinha ele indo pro espaço, alienígenas, indo pra outras dimensões.
Era mais os coadjuvantes ali, né?
Exatamente, quando você tem um personagem assim, que você não consegue desenvolver muito, seja porque ele não tem inteligência, como o próprio Hulk, né? Você foca no coadjuvante, no sidekick dele e vambora.
Sim. É isso aí. É que a fase do Peter David é muito de sidekick, ela é totalmente calcada no Rick Jones, né?
Ele vira Hulk, né? O Hulk
sim,
Jones.
Mas isso que eu tô falando, né? Nesses períodos em que o Banner, querendo ou não, invariavelmente, assim, ele ganhava, ficava mais inteligente, ele ficava Hulk com a mente do Banner, né? Ou virou o Senhor Tirateima, que era, ele era inteligente, né? Ele tinha raciocínio, era
sacado. Não era
raciocínio. Era racional, né?
Ele era racional.
Mas só à noite.
Ele era mais malandro, né? Ele tinha mais maldade.
Era legal, sabe? Era legal, mas tipo assim...
Essa fase eu queria muito ler. Ninguém encadernou essa porra, né?
Não, isso aí até na gringa é difícil de achar. Parece, suposto rumor que é esse Purvis aí, o desenhista que empata.
Achava que isso meio que quebrava o conceito do personagem. Assim. Eu acho legal, assim, como uma iniciativa, né, tal. Mas depois eu acho que começaram a insistir demais.
Virou muleta, né?
Essa fase
me irrita muito por causa do Samson, porque parece que foi meio criado pra isso, e depois o Peter David fica muito no pé disso, do psiquiatra do Hulk, que também tem poder do Hulk.
Sim, tipo,
Mas eu acho, eu entendo o que você tá falando, mas eu por um outro lado também vejo isso como um certo enriquecimento no histórico do personagem. Da mesma forma como o Homem-Aranha teve uma fase lá de uniforme negro, que ficou mó tempão ele com o uniforme negro, aí depois descobre que é simbionte, aí isso gera o Venom. E aí tudo isso faz parte do histórico do personagem.
Aí veio o Venom, um o anti-Venom, os filhos do Venom.
O Carneiro. Começa a cagar de vez, né? Vamos falar a verdade.
Isso, o problema que eu acho é esse, cara.
Eles não param, esse é o problema.
Eu acho legal eles tirarem o personagem de vez em quando do contexto e fazer uma coisa diferente, sabe? Mas aí depois... Eles ficam revisitando isso, assim, revisitando. Tipo,
ampliando. O próprio Maestro mesmo. Quanto usaram depois, velho, do Futuro Imperfeito?
Tá agora rolando, né?
Exatamente.
Ele era um tipo de personagem. Ele era um tipo, eu acho, assim, um tipo de personagem vilão que ele, tipo, ali acabou, ele morreu no nascimento do Hulk, lindo, bonito, meu. Ele não tinha que aparecer mais.
Aham.
Era perfeito, assim. E o pior do Venom é que o Venom, foi uma homenagem à banda Venom, que nunca ganhou nada com o Venom, né? Muito. Fudido.
Enfim, sei lá. Porque aí, por exemplo, aparece você numa história do nada, bota o Hulk cinza com aquele sobretudo branco e chapéu e tal, pá, tu já sabe quem é, entendeu? Já dá um, caralho, olha só o que apareceu aí de repente. Acho que dá um chance, entendeu? Eu concordo que degringola, né? Nego, quando insiste muito nessa porra, as histórias todas vão pro caralho. Mas esse é o mal do meio, quase como todo da indústria de comunicação de massa, né? O nego fica sugando até a última gota.
Tem que reinventar. Se você trazer pro presente até o Hulk aí do Frank Cho, que é o Amadeus Cho, que não tem relação, né, o desenhista com o personagem, né? Mas...
Eles são parentes.
Alguém falou, quem é que a gente chama pra desenhar esse cara? Já sei!
Você pode ver que ele é a mesma premissa do Hulk,
cara,
do Peter
David. Sabe o que eu lembrei? Aquela lenda de que o diretor dos filmes do Quarteto Fantástico lá, que é o Tim Story, tu não falava que ele tinha dirigido Toy Story. Eu falei, não, cara, ele não dirigiu Toy Story. O nome dele é Tim Story, mas ele não tem nada a ver com Toy Story, né?
Assim como o John Favreau não dirigiu de graça, né, o Homem de Ferro 1, não foi por favor.
Puta merda, mano.
Márcio, você não ia dormir, Márcio?
Já não é 5:30 da manhã aí na
5:08
na Rússia. Mas voltando lá, as histórias do Hulk, uma história que eu gosto pra caralho do Hulk, mas que é bobinha, é meio one shot, é aquele banner, sabe qual é? Que é desenhada pelo...
Porra, bobinha não, Richard, cara, Corbin. Caralho, Richard do Corbin, é.
É, esse cara aí é foda.
Não, dizer bobinha no sentido que não é uma fase, entendeu? Não é uma fase.
Do Azarello, é. Aliás, essa história, é cara, eu acho que seria o filme perfeito pro Hulk, cara.
Essa história
aí do Azarello.
Muito, muito bom. E o traço do cara é foda também. E tem uma cena que eu acho do caralho, que são os caras atirando, e aí os caças atirando no Hulk. Aí o cara, no caça, falando com o superior dele, falando, olha, a gente atirou nele. Eu falei, e aí? Não, e aí que ele tá puto. Falei, lógico que ele tá puto. Vocês acabaram de atirar não sei quantos mísseis. Mas ele não tá puto com a gente. Ele tá puto com o chão. E aí ele tá batendo no chão, porque ele acha que o chão explodiu na cara dele. Ele não viu os mísseis todos. Aquela história bem maneira. E tem o lance todo, aquele desespero todo do cara tá tentando se matar e não conseguindo.
Sim, sim. Bom, o que eu acho muito legal da sacada das Azarello nessa história, foi tipo assim, meio que mostrar que a origem do Hulk não foi exatamente um acidente, de que o projeto Gama, na verdade, não era a bomba Gama, e sim transformar o Banner em Hulk, e que ele seria usado, a bomba Gama, na verdade, era o Hulk, e a história mostra isso, eles usando ele como arma de guerra, né, tipo,
eu porra. Eu não lembrava que era do Azarello, achava que era tudo do Richard Corbin.
Não, o Corbin só desenhou. Que até te mostram isso, né, eles sobrevoavam o local lá, tem um paiseco lá que a gente precisa dar um cacete no ditador lá. Ele sobrevoava e jogava o Banner do avião. Ele, obviamente, se transformava na queda, né? Porque tava em desespero aí. Virava o Hulk lá embaixo, detonava a cidade, matava todo mundo. E aí depois eles jogavam gás, né? Aí ele desmaiava e eles pegavam o Banner de volta.
Isso é antes do Hulk Ultimate, não é?
Sim, antes do Ultimate, isso aí.
Eles usam muito isso, esse recurso.
Usaram muito disso aí no Hulk Ultimate.
Sim, sim. O Hulk Ultimate é o que o Raul falou. Já era o Hulk mais raiz, né? Retardado, sem controle. Mais ou menos. Não, ele ainda tinha um pouquinho de inteligência.
O que eu acho que muda, principalmente do Hulk pro Hulk Ultimate, é que ele é bem mais sexualizado, né? Ele é meio taradão.
Taradão.
Assim.
Taradão, é.
É muito hormônio, né?
Mas o Hulk tem um pouco disso, legal, né? Em algumas fases é explorado isso, né? Tipo, dele estar meio... Tipo, dele ser meio malicioso, assim. Tipo, não só sexualmente falando, assim. Mas a influência do Hulk sobre o Banner fazia ele ficar meio malicioso. E também tá acontecendo agora, né, com o...
É,
como
mais ou
o Catena
menos.
Falou.
O doente do Miller, né, que fez isso lá na história do Wolverine lá, que o Hulk...
Que foi considerada, tipo, uma das melhores histórias de todos os tempos e tal. Eu achei ela boa, mas eu não achei isso tudo, não. Vocês
da última
acharam?
Semana.
É.
Você fala o Ultimate inteiro?
Não. Essa especialmente.
Não,
essa do Universo Ultimate, Hulk vs Wolverine, desenhada pelo Francis
Miller. Ah, tá.
Ele parte o Wolverine ao meio, né?
Exatamente. Aí faz uma referência a todos os Wolverines e todos os Hulks e tal.
O Hulk agora, o Amadeus Cho, também é meio assim, tipo, ele vira o Hulk e fica tarado.
Ele é
um adolescente, né? E aí ele, tipo, ele fica... Porra, não, mas é foda, cara. Já tá mudando muito nessa fala.
O Miller deve ter pensado esse lance que o Banner no Ultimate é muito mais retraído do que o Banner 616, sim, né? Sim, é sim, bem sim. mais nerdão, bem mais bobão, assim. Não bobão,
vai. Bobo
mais
relógio do que o
Banner. É.
Ah, mas no universo meio-meio, o Hulk é fracão, né? Ele perde pra todo mundo. O Homem-Aranha já deu porrada nele. O Capitão América já deu porrada nele.
O Hulk cinza já deu um pau no coisa super pau. Power, lá, que é aquele coisa que parece...
Um espinho, né?
É.
Só falar, hein, Bruno? Essa história em que o Capitão América derrota o Hulk na porrada é do Jeff Leb, então...
Ah, então não conta.
Não conta.
Então tem um robô...
Na minha cronologia pessoal.
Essa aí não vale.
O Homem-Aranha derrota ele, na moral, quando ele
tem
poderes
cósmicos. Porque ele bota, ele joga, ele dá um soco no Hulk e o Hulk entra em órbita.
Caramba, né? É, mas ele...
era
muito maneiro ler gibi nessa época.
O diálogo do Hulk no espaço foi sensacional, que prende a respiração e fala, mano, pela posição do sol eu consigo ficar umas 6 horas aqui segurando o ar. Mas aí quando eu virar o banner aqui, bostinha, eu vou morrer. É, não tenho muito o que fazer. Vou ficar vendo estrela. Tipo, porra.
Eu acho que o Hulk funcionava muito bem, assim. Eu acho que, inclusive até mudando de mídia, ele só deu certo no cinema quando ele começou a ser usado exatamente mais ou menos como ele era nessas histórias de grupos, assim, né? Tipo, o Hulk aparecia como um prêmio, assim, né? Como uma solução.
Peça, né? Bomba. É, Mario. O Mario pega aquilo ali, problema, fica fortão e derruba todo mundo, cara. É o Hulk
no gigante. Os filmes solo, apesar de eu gosto muito da estrutura do filme do Ang Lee, eu só acho que, tipo assim, se você pegasse as cenas do Blonsky lá, do segundo filme, e colocasse o Blonsky dentro do filme do Ang Lee, como se ele fosse o vilão final,
trocasse pelo pai do
pai homem absorvente, porra, era o filme perfeito do Hulk.
O filme do Ang Lee, só o final que é um problema, né? Que tipo assim, olha essa tempestade de CG, que bonita.
Eu acho esse filme
o grande mal, problema, cara, é que não tinha um vilão, né, cara? O vilão era ruim, né, cara? O vilão
era o pai dele, né?
Tipo... Cara, ele faz aquela paradinha de dividir em quadro a tela, que é um efeito que nego usa
de 24
horas.
Isso é maneiro,
gente. Mas veja bem, não é pra você fazer isso pra fazer cena de nego abrindo porta, caralho. É pra fazer isso em cena maneira, entendeu? Cena que não é porra nenhuma, você dividir em 8 quadrados a tela pra abrir uma porra da porta. Ah, não
foi. Muito cara que o Ang Lee nunca leu porra nenhuma de quadrinho e contrataram ele. Aí ele decidiu pesquisar.
Uhum.
E no que ele decidiu pesquisar, ele falou: o que é quadrinho?
Nossa, os gibis são divididos em quadros.
Uau, vou fazer isso agora direto.
Uau, posso ouvir o gente caindo do outro lado da sala?
É.
Bom, mas eu acho do caralho essa montagem do filme do Ang Lee. E aí que tá, cara. Quando você tem um diretor bom, mesmo que não conhece porra nenhuma de quadrinhos, o cara consegue fazer algo minimamente interessante do que muito desses filhos da puta clipeiro aí que fala que não, isso eu manjo, eu conheço, eu sei.
Eu só lembro do Darkman, né, pô. Darkman é um bom filme.
Sim, exatamente.
Acho foda,
exatamente.
Legal.
E uma linguagem totalmente de quadrinhos, né, cara?
É do Sam Raimi, né?
É do Sam Raimi.
É.
Eu acho o Miguel bonita e tal. Mas o Hulk do Ang Lee é uma merda, bicho. Dá pra fugir. Pode ter um momento ou outro.
Não é, cara.
É uma merda. O Eric Bana faz o Bruce Banner. O Eric Bana já virou Hulk, já. O Eric Bana, cara.
É que vocês não entenderam.
É a máxima.
E só chamaram o Eric Bana porque. Como é que é o nome do personagem?
É Banner. Ah, é parecido. Então chama esse aí.
Roberto Bana.
Olha aí.
Aí ele vira o Bruce David Eric Bana.
As épocas que eu defendi muito esse filme, eu defendi a parte que o Hell não gosta dos quadrinhos, entre aspas, aí, que era de ter trabalhado muito esse lance do psicológico do personagem, assim. Talvez isso tirou um pouco da ação também.
Eu gosto disso. Não, no quadrinho também eu gosto. Eu só não gosto quando você dá muita ênfase pra isso. Eu acho que o Ang Lee não exagerou no tom, eu achei, nisso. E acho essencial isso no cinema. Você sacar a do personagem. Que, tipo assim, que o Hulk pro Banner é uma liberação, entende? Ele foi um cara reprimido a vida toda, um merda, um cara que só era sacaneado o tempo todo. Então quando ele vira o Hulk, né, cara... Assim, por pior que o Hulk seja, por mais merda que o Hulk possa fazer, tipo assim, é algo que pra ele é libertador. Ele começa a gostar disso. Que é mais ou menos o que acontece com o Jack e o Mr. Hyde, né? Quer dizer, o Dr. Jack, no passado tempo, ele, apesar dele saber que o Hyde é um filho da puta, que faz maldades, ele começa a se sentir bem, né? Sendo aquele cara. E passa a ser mais o Jekyll, né? Do que o Hyde.
Não, ao contrário. Ao mesmo tempo, mas no filme do Ang Lee, o... Tipo assim, o Eric Bana não passa assim... aquela sensação de que, meu Deus, eu não quero ser esse Hulk. Tanto quanto até o Edward Norton é melhor nesse sentido.
Ah, mas
o
Edward Norton tava de má vontade,
é mais ator,
né?
Também, né?
É, mas mesmo assim, o Edward Norton é um ator muito melhor que o Eric Bana também, né?
Não, pois é, deixa eu falar, mas
o
não é...
O que o real até engasgou.
Três Hulks assim é o melhor.
Não, mas eu digo assim, além disso, o problema do Ang Lee é o vilão, o terceiro ato, né? Tipo assim, o filme tava
gente,
bom.
Gente, vocês não estão... Sério que vocês não vão mencionar os Poodle, Hulk?
O soco no saco do Poodle é... Do Poodle não, aí é um Rottweiler, sei lá, foi...
É, mas Caruso, você sabe que esses cachorros tem no quadrinho também, né, cara?
Tem, você sabe também que toda a saga do clone também tem no quadrinho, nem por isso...
Tanta coisa no quadrinho.
A gente vai escolher, entendeu? Adaptar exatamente esse momento de ouro do...
Não, o Poodle eu achei sacanagem, mas a briga dele com os cachorros é maneira, cara.
O que eu acho maneiro nessa briga é quando o Poodle,
a única coisa legal que ele luta contra o filme é um tanque de guerra.
Sim, sim. Contra os aviões também, né? Mas isso é um clássico.
Aviões, tanque de guerra e cachorros. É isso que... E uma nuvem gigante elétrica do mal no final. Que legal.
Os pulão é maneiro. Os pulão eu acho
da hora. Tá parecendo o filme do Capitão América do Herbie Brown. Hein? Aquele com mas,
o fato é que se tivesse tido um vilão legal, porque acho que todos esses conflitos dele durante o filme, estavam deixando no nível ok, assim. Se tivesse um vilão foda no final pra ele lutar, acho que salvava o filme. Tipo, porra, esse filme é foda, mas aí cagaram o vilão no final.
Foi o que eu falei, se tivesse o Abominável. Foi
exatamente, claro, cara.
Porra, presta atenção!
Se tivesse o Abominável no filme e ele lutasse contra o Hulk no final, ia ser um filme...
Eu acho muito maneiro a luta do...
Eu acho mais maneiro do que a luta do Abominável contra o Hulk, eu acho maneiro a luta do Tim Roth com os poderes do Abominável em forma humana contra o Hulk.
Sim, sim. É, quando ele tava com o soro do super soldado, na verdade, né? Não era o soro do super soldado, não.
Então, tava com o Red Bull louco lá, tava com
e Caruso, a gente sempre falou isso, cara, eu fiquei muito puto quando saiu o filme solo do Capitão América, do Capitão América não lutar daquele jeito, né, cara? Que eu falei, cara, isso. O Capitão América tem que ser um cara assim, um cara que mescla arte marcial com acrobacia, com utilização de armamento, né? Falei, cara, se o Capitão América lutasse desse jeito nos filmes dele, pô, ia ser do caralho, né?
Um jeito mas mais ele... militar, agora, são, assim.
Exato.
Aí que ouviram.
Agora ele é esse cara, né?
Que ouviram.
Ele só foi começar a fazer isso no Soldado Invernal agora, né? Mas
segundo
mas
filme, pô.
Não, e um pouco nos Vingadores também. Nos Vingadores ele faz um pouco. Comanda militarmente.
Mas ele dá aquele salto de ginástica olímpica, né? É muito útil.
Comanda militarmente o guardinha lá do...
Aquela lutinha dele com o Loki no início lá é bem chinfim, né, cara?
Ele dá uns chutinhos, né, rodado, alguma coisa assim, mas nada que impressione.
Bem Power Ranger, tá? Na hora que ele vai lá pular naquele prédio pra salvar a mocinha lá dos alienígenas e tal,
ele pula e tem uma bola.
E se esconde atrás do escudo, aquele momento é maneirinho ali. Mas realmente, o Chris Evans começa... Eu não gosto do Chris Evans fazendo Capitão América, não. Acho que tinha que ser um maluco.
Ninguém gosta. Ele não
tinha que ser um cara mais cascudo. Pra mim, tinha que ser Brad Pitt. Tinha que ser Brad Pitt.
É o que a gente fala, tipo assim, cara de Capitão América, ele até tem. Ele não tem a atitude, entende? Ele não passa a moral, assim.
Negócio é que você sente que o roteiro quer resgatar, mas que ou a direção, ou o ator, ou os dois juntos não tem a chance de fazer, que é aquele Capitão América do Ultimate, que é um pouco reaça, que é um pouco linha dura, assim, sabe? Meio...
Um pouco Frank Miller.
Mas é um
cara dos anos 40, né, cara? É um americano dos anos 40, que tava lutando na guerra, né, cara?
Ele é um pouco mais durão,
mas,
né?
Mas militar Capitão América 616 não é assim. Sim, cara.
Não, mas é porque você sente na dicotomia lá que eles vão fazer que era pra ser esse cara, era pra ele ser o líder dos Vingadores, mas não é, por falta de carisma desse filho.
É que o meio-meio é diferente, né? Ele é o herói romântico, né? Ele é aquele cara...
Mas é porque o universo cinematográfico Marvel não é exatamente o meio 1/6.
Sim,
ele é meio 1/6 meio Ultimate, assim. Ele é...
Sim.
É meio...
Mas ele tá melhorando.
Ah,
eu também
acho.
Não, acho que os diretores ao redor dele.
Os diretores que estão melhorando, tipo, gente.
O personagem
não é,
tá melhorando.
Ele continua a mesma coisa.
O personagem tá evoluindo. Não necessariamente o ator tá chegando no novo nível, mas estão finalmente transformando o Capitão América no Capitão América que a gente quer ver.
Nenhuma, gente. O filme dele tá cada vez menos Capitão América e mais Vingadores aí, cara. Tá, eles enchem o filme dele de outros personagens tão importantes quanto ele.
Primeiro não se sustenta mais.
O Capitão América 3, que a gente, tipo assim, ele é muito mais importante do que o Super-Homem no Batman vs Superman, né?
Mas, cara,
é sobre o Capitão América.
Mas, né? Cara, o Homem-Formiga é mais importante do que o Super-Homem.
Não, é. Cara.
É sim, cara. Porra, criança, ele cresce. Máximo.
Cara, qualquer um ali faz mais coisas maneiras do que o Super-Homem no filme dele, cara. Não é uma boa comparação nesse sentido.
Mas voltando para o Hulk, e o segundo filme, o com Edward Norton?
Cara, eu acho que ele começa muito bem, né? Ele tem um início bem maneiro com aquele Brasil tosco, que não, uma porrada de gente falando um portunhol e tal. E aí lá pelas tantas fica chato, cara.
Ele treinando com o Hickson Grace.
Não, e eu acho a fotografia do filme do caralho. Eu acho a fotografia maneira, assim, realista, cara, e tal. Eu acho a primeira vez que eu senti o HD fodão, assim.
Vocês gostam do CG desse filme? Eu acho o Hulk fraco nesse filme.
Eu acho ruim também, cara. Eu acho muito ruim.
Cara, eu gosto.
Mas é melhor que o do Ang Lee.
Não tem aquele aspecto verde fluorescente do Ang Lee.
O Ang Lee, ele é verde claro, cara. Ele parece um lapiceiro.
Mas eu acho que o Hulk do Ang Lee atua melhor do que o outro Hulk.
Anatomicamente falando, o Hulk do Ang Lee, eu achava ele mais correto. Assim. A movimentação é melhor, a
física dele.
É, mas o tamanho eu achava esquisito do Ang Lee. O tamanho
que o do Ang Lee
aumentava,
ele inflava, né?
Ele é meio que Kong.
Mas eu tô falando, se você analisar ele anatomicamente, assim, ele é.
Dentro dele mesmo, né?
Ele tem uma lógica.
Ele é coerente.
Coisa que o outro filme não tem. O outro filme, sei lá, você vê a musculatura do personagem, às vezes ela tá meio errada, meio desconjuntado, tipo assim, parece que foi mal feito mesmo, assim, sabe? Foi uma coisa meio...
Eu gosto mais da cor
frente com a abominação, não?
É, não, as cores, sim. As cores, isso aí, tudo bem, eu concordo com você.
Mas a fotografia toda do filme é melhor, assim, né?
Eu acho.
É mais escuro também, né?
É tudo misturado.
E também tem a questão do 3D, né? O filme ser 3D deixa um filtro mais escuro, esconde um pouco os defeitos do CG e etc. Então,
sim.
Mas eu não gosto desse Hulk. Eu gostei do Hulk nos Vingadores só. Eu não gostei no filme do Hulk. Eu achei fraco.
O que é engraçado é que é a mesma empresa que fez os três Hulks, né? Quer dizer, todos os Hulks, né? Que é a ILM, né? Como que muda, né? De um diretor ou de, não sei, de uma organização.
Passou tempo também, né, cara? A tecnologia evoluiu no decorrer dos três filmes.
Essa galera que trabalhou nesse primeiro Hulk saiu pra trabalhar no Batman vs Super-Homem, aí abriu espaço pra uma galera boa entrar.
Mas o segundo, falando sobre o segundo filme, assim, eu não sei, eu acho que ele tem uns problemas de ritmo, assim, né, cara? Ele tem umas passagens de tempo meio mal resolvidas.
Ele começa acelerado e depois ele para.
É, exatamente. Ele tem uma premissa boa no início, mas depois se perde, você perde o interesse, sei lá.
Eu acho que até o Bronski virar o Abominável, ele tem um ritmo meio estranho, mas aí depois eu acho que ele descambela pra uma parada muito, sei lá, fica muito confuso.
Eu acho, tipo assim, o Blonsky, tipo, ele muda muito rápido, assim, né, cara? Ele vira um psicopata, um cara obcecado pelo Hulk em 3 minutos, não, assim.
E a luta do Hulk com o Blonsky é maneira durante, sei lá, 15 segundos. E depois começa a ficar um pouco sem sentido, meio mala, meio chata, meio sem alma, assim. Fica só porradaria.
É uma coisa triste, porque
parece aquele gibis do Rob Liefeld.
Eu acho engraçado que no final ele forca lá o Blonsky. O Blonsky, ele nem desmaia, né? Tipo, ele meio que se entrega, fica lá deitado, ok, né? Você venceu. E aí ele larga o Blonsky, vai lá abraçar, né? Tipo, porra, era só o Blonsky levantar e falar, agora eu vou fuder vocês todos de novo, né, cara?
Mas ele foi derrotado pelo poder do amor.
Então,
é aquelas coisas que a gente pergunta, né, cara? E aí, cara? E depois disso, né, cara? O que ele fez com o Blonsky, né, cara? Ele tinha que ter feito igual o Superman, que fez com o Zod, tinha que ter quebrado o pescoço do...
Aliás, de vilões do Hulk, a gente fala que os vilões da Marvel sempre morrem, tem dois vilões do Hulk soltos, que caiu. É o Abominável e o Líder.
É verdade, o Líder tá dando rolê aí.
O Líder tá, existe, né?
E tem o Líder também no do Edward Norton, né?
E aparece no fim, cai um pouco de radiação gama na cabeça dele.
Nossa, esse Líder fica bem solto nesse filme também.
Ah, é a famosa continuação que não rola, né? Eles cavam a continuação, só que não tem interesse de continuar.
Esses Hulks, o do Ang Lee e o do outro que ninguém tá muito nem aí pra quem dirigiu, eles são da Universal, os dois?
Não, o segundo é da Marvel, mas acho que é distribuidor Universal.
Louis Leterrier que dirigiu o...
O segundo já é meio uma joint venture aí, Marvel Universal.
Eu acho que era porque a Universal, tipo assim, ainda tinha um direito e aí a Marvel, tipo, negociou com eles e aí, tipo, vocês distribuem, mas a gente, tipo, tava em vias de
pra Marvel. Tanto que já tem o Nick Fury nesse aí, né?
Sim, exatamente.
E o Tony Stark também.
Aparece no final. É a primeira cena pós-crédito, não
é?
Pra ligar os filmes no mesmo
universo. Não, o Homem de Ferro. Levanta a bola dos Vingadores.
Não, gente, é Marvel porque a gente tem o William Hurt fazendo aí o Ross, que aparece agora no Capitão América.
Sim.
Não,
cena
é Marvel, do... sim. Calma, gente.
Calem a boca!
É Marvel porque o Robert Downey Jr. aparece no final, conversando com o General Ross.
Numa cena que não faz sentido.
Oferecendo, tipo assim, tecnologia da Stark, né, pra lidar com o Hulk. O que não faz sentido mesmo, né, porque depois no filme do Vingador, a gente vê que a tecnologia que usaram pra tentar capturar o Hulk na universidade já era, né, da Stark.
Não, mas a cena que mais me marca nesse filme é a cena que a Betty Ross tenta dar em cima dele, ele fala, não posso... meu coração não pode bater muito forte porque senão vira o Hulk. Cara, não pode bater nenhuma punheta, pobre coitado.
Ele tem aquele reloginho, né? Ele tem o reloginho
de batimentos.
Tem um reloginho Apple.
E tem a pegada também meio hacker, né? Aquele filme da Angelina Jolie, que ele fica se comunicando por uma BBS.
Ah,
né?
Isso faz referência àquela fase do Mike Deodato com o Bruce Jones escrevendo que a gente falou. Sim. Que rola um papo meio Mr. Green, Mr. Blue.
Que não faz muito sentido quando Vingadores 2, porque a viúva da em cima dele com decote e não vira o Hulk.
Ele já aprendeu, já.
Sim, cara. Ele tá se controlando.
Ele não tem, cara.
Em Vingadores 2, ele já tá com raiva o tempo todo.
Lojinha, ele não é um cabação, tipo você, assim. Você vê que deu um decote e já, meu Deus, cara. Porra.
Ele aprendeu a segurar o negócio, cara. Aprendeu a controlar a ereção, já era. Mas, enfim...
Os desenhos animados, tinha algum que tenha marcado vocês? Que eles tiveram. Ele teve um desenho animado ali no final dos anos 90 também, com o Hulk inteligente e tal. E hoje em dia tem até esse esquadrão Hulk, né? Com o Hulk vermelho.
O desenho que eu lembro, além daquele desenho desanimado da Marvel, né? Que era. Aquele desenho desanimado que era os fotogramas do quadrinho, que eles animavam muito mal, era um desenho que eu lembro que a vinheta do Hulk se transformando era sempre a mesma, e ele a roupa rasgava, ele virava o Hulk, e depois quando ele voltava a ser o Dr. Banner, a roupa voltava, e ele...
rasgava o contrário.
E ele ficava com a roupa de novo, com o jaleco.
Moléculas instáveis.
O jaleco do Hulk de novo, esse desenho é dos anos 80, assim, eu acho que se procurar...
Parada que, porra, eu cheguei até uma época que eu tentei arriscar a fazer um stand-up de coisas nerds do universo super-herói. Uma das poucas piadas que eu levantei, envolvi aí essa roupa do Hulk, que uma galera fica falando que o super-homem é o pior disfarce de todos, porque, porra, tem um óculos, só um óculos e o caralho é quatro. Mas, cara, o pior disfarce mesmo é o Bruce Banner, que, assim, você quer achar que é o Hulk, é só você ver quem é o único filho da puta andando de calça rosa por aí. Porque não tem mais ninguém.
Pois é. E ele inventou jeans com lycra, né, cara? Porque é aquela calça que estica pra caralho quando ele cresce.
É stretch. Então, vai ver que a malha é ruim, cara.
A calça do Hulk não é de stretch, é de stress.
Putz. E ele até faz... Ele até faz uma piada com relação a isso no filme do Norton lá, né? Quando ele pede pra Betty Ross trazer roupa e aí ela chega com a calça roxa e ele olha assim, tipo...
é verdade.
Não, porra, eu não vou vestir essa merda, né, cara?
E a Beth Ross tá pensando já com, porra, mas combina com verde.
Mas atualmente teve aí o Hulk Versus, né? Que teve o Hulk Versus Thor.
Ah,
teve
isso é bom.
Wolverine,
é
verdade. E então, eu gosto
com essas duas animações.
É atualmente, em 2004.
Essas minisséries também que adaptaram aí o...
Tem o Planeta Hulk.
Planeta Hulk, né?
É, o Planeta Hulk, acho maneiro que ele enfrenta o raio beta em vez do surfista prateado.
Isso aí, eu também acho muito mais massa, cara. E é foda a luta deles, né?
E o visual.
O raio beta é foda, cara.
A luta do Hulk com o Wolverine naquele Hulk Versus lá do...
É muito bom, né?
É bem boa, cara. Foi uma das poucas
coisas... O Hulk Wolverine é bem melhor que o Hulk Versus Thor, cara.
É, também acho. Foi uma das poucas coisas que eu vi de desenho animado da Marvel que eu achei tão do caralho quanto a Liga da Justiça Unlimited. Mas só a cena da luta mesmo, porque o resto do desenho não é tão bom. Liga da Justiça Unlimited é, porra, é imbatível ainda.
Não, os desenhos da DC são melhores que os da Marvel, de uma forma de...
Às vezes da Marvel não...
Tem poucos bons, assim, tem pouquinha coisa.
Ah, mas o Planeta Hulk é bem legal.
O Planeta Hulk é bem bom. O Planeta Hulk é bem bom, assim.
Quero ver, né? Quero ver.
Adaptação é bem legal.
Tem todos os...
Tem todos os... O que o Ivo falou, quem tá lá, eu acho que é um... Que tinha um líder, que era muito bizarro o visual do líder.
Mas era o líder cabeção ou aquele líder já com a cabeça gorda? Líder
cabeção.
Era com a cabeça cilindro.
Cabeça chiclete.
Tem um que é contemporâneo a um Quarteto Fantástico que teve também, que passava na Fox, um que durou alguns episódios aí. Logo depois daquele... Logo depois daquele Homem-Aranha, que durou bastante.
Quarteto do Herbie?
Não. Tô falando bem mais recente. Quando fizeram aquele Avengers que era meio Malibu, com a galera meio de barriga de fora.
Essas animações dos anos 90 aí, tipo. Tinha aquela leva que teve esse Vingadores ruindo com o Hank Pym lá, que tinha três episódios. Teve o Domingo de Ferro também.
Veio tudo na esteira daquele desenho do Homem-Aranha que fez sucesso. Que
era da Fox.
Isso aí.
Da Fox.
Era da Fox.
Que Homem-Aranha não podia socar ninguém.
Ah, é isso, que é isso.
Tem um episódio do...
Pode ver que nesse desenho, o Homem-Aranha, ele sempre joga as pessoas nas coisas, joga coisas nas pessoas, que ele não podia dar socos.
É, tipo...
Que a Fox não deixava porque era pra criança.
Caraca, né?
Mas o seriado dos anos 70 também, ele não dava soco em ninguém, ele só jogava as pessoas longe, lembra?
E aparecia duas vezes história.
Em pedra.
Tipo, ele lutava, cara.
Ele lutava com o urso na água e saía toda a tinta.
O He-Man também nunca dava soco em ninguém, ele só jogava as pessoas longe ou dava soco em pedra e em parede.
Isso, o He-Man socava pedras, eu só lembro disso.
O seriado do Hulk dos anos 70 era uma coisa muito legal, né? Porque, na verdade, era o seriado do Bruce Banner, na verdade, David Banner, e tinha a participação especial do Lou Ferrigno no início e no final de cada episódio.
É verdade.
Aí apareceu o Lou Ferrigno, virava um carro e ia embora. Virava um carro, todo mundo tomava susto e ia embora.
Aí começa a gritar o Lou Ferrigno, aí ele... Que ele não escuta, né? Você sabe que ele é surdo, né?
A primeira convenção que eu fui em San Diego, eu vi o Lou Ferrigno sentado no stand da Mile High Comics, cobrando $20 pela foto, assim. Aí se você chegasse pra... Ele, tipo, posso tirar foto e tal? Ele falava, é $20, e ficava meio puto. Mas você podia tirar foto, mas ele não ia olhar pra sua...
Jogava longe.
Pra ele olhar pra sua foto, tinha que pagar $20.
Caraca, né? Pode tirar foto, mas ele não...
$20 ele não olha. Assim, movimento de cabeça.
Ele não olha. Aí, assim, você pagasse $20, ele dava, sei lá, um autógrafo, você podia pousar junto lá na foto.
Abraçava, né? Ria.
Mas era meio triste, porque era aquele homem enorme sentado num banquinho, num stand de revista, sacou? E nego passando e ele ali do lado da porta, sentado com cara de
entediado. É meio atração de circo, né, cara? Tipo, tire foto com homem forte. Tipo,
essa galera que não conhece das antigas achava que ele era, tipo, segurança do stand, assim, né?
Passava e se ligava. Lembrou aquela cena do filme lá, The Western, sabe? Que tem a convenção de lutador mega caída, esses caras tudo fudido, cadeira de roda, numas mesinhas porca.
Engraçado que tem um episódio, eu acho que o Bruno deve conhecer esse, que o Lou Ferrigno faz o papel de um fisiculturista, né? E aí tem um efeito de câmera, tipo Chapolin Colorado lá, né?
É.
E aparece o Hulk e ele em cena, assim, juntos. Assim.
Ah, maneiro.
Que merda.
E ele faz um segurança também, junto com o Stan Lee no filme do
Ang Lee.
Ele faz a voz também do Hulk até hoje, não faz?
Ah, é. Os grunhidos do Hulk.
É, exatamente, a voz,
segundo,
né?
Segundo ele, é ele que faz. Mas quando o Hulk fala, é a voz do Mark Ruffalo.
Que belo trabalho. O cara chega pra gravar grunhido.
Tem um amigo meu que tem a banda, que ele é acreditado na banda como Vozes e Gritos. Então...
Aí, tem gente aí que faz carreira,
já pode mudar,
cara,
esse serviço Brunido, para Lu Ferrino, né? É acreditado como... Não, eu sou o Lu Ferrino dessa banda.
É referência pra Gunido, assim. É tipo agora o Ivo falou do episódio ruim, assim.
Ele devia mudar o nome pra Lu Ferrino, em vez de Lu Ferrino, Lu Fegruindo.
Não,
caralho, tá demais, né? Tá bom hoje, hein,
isso aí é influência, isso aí é influência do Caruso.
É, porque o André já dormiu, todo galera, mundo aqui quer soltar uma piada coisa boa que você tô vai usar e editar o
grana. Ei, Caruso.
Tô dizendo por que vocês não me chamam mais.
Hein, Caruso, você falou que você tentou, né, irmão? Uma peça de stand-up assim, só com piada de super-herói, né? Deve ser uma merda, porque, tipo assim, tem que ser pra um público muito específico, né? Porque senão é muito nego avulso, né?
Mas eu fiz, cara.
Porra nenhuma, né, cara?
Quando rolou aquela. Eu não sei se vocês estão ligados que a Devir fazia um viradão da Devir de 43 horas, era um número bizarro, 40 horas a loja aberta e tal. E aí eles me chamaram pra fazer um stand-up lá, tipo, meia-noite e meia, uma hora da manhã. Tinha que ter atraçõezinhas de hora em hora pra, né, manter o nego interessado. E eu fiz pra galera, só que tava lá na loja, tipo, meia dúzia de gato pingado ali, arrisquei ali um materialzinho e entrou razoavelmente bem pra aquela situação.
Exato, né? Pra nerd.
E pra tá nerd dentro da loja, não era num teatro, era dentro da loja, aquelas cadeirinhas de metal, o nego vendo revista ali do lado, sabe? E alguns sentados, tipo, eu fiquei com esse desejo aí, esse comichão e tal. Mas...
Dependendo da piada que tu for fazer, mesmo se o cara for fã de quadrinhos, tu vai fazer com esse seriado, coisa assim, se for esses bazingueiros, agora não vão entender nada, né? Porque...
Não, ou até, tipo, às vezes o cara, sei lá, aí eu fazia uma piada demolidora, se o cara, sei lá, é mais DC do que Marvel, já não entrava essa piada. Fica tudo muito setorizado, sabe? É difícil.
Uhum. O cara ri pra dentro, né? Dá aquele sorrisinho do tipo, ah, bem sacado, mas um gargalho.
Não entendeu, ou ainda finge que entendeu, né, só
não, mas isso é foda, volta e meia a gente tá assistindo aqui em casa as coisas que tu escreve pro Multishow e tal, e aí volta e meia tu escapa umas piadas assim, mais nerds, assim, a gente ri, fica com vergonha, assim, eu olho pra cara da minha mulher, ela olha pra mim, e a gente, caralho, que foda, que merda, a gente entendeu, porra. Minha piada lá do Tagmar que tu meteu no Vai Coca, como que foda.
Aquele episódio, cara, eu que escrevi o episódio todinho, cara. Quase que bloquearam a porra do episódio todo.
Dá pra ver. Muito bom.
Tagmar, joguei muito isso, cara.
Eu tinha uma piada que era exatamente isso, que eu falava umas referências nerds, eu falava, tá vendo? Ninguém me entende. É como se eu estivesse tentando explicar as regras de Tagmar. Aí eu vou até fazer silêncio. Aí eu falava, tá vendo? Ninguém entendeu de novo.
Aí você puxava Desafio dos Bandeirantes depois, né?
Pô, eu joguei Desafio dos Bandeirantes, esqueci dessa referência.
Desafio dos Bandeirantes. Não sei o que é, pô.
Esse aí era maneiro.
Que bom, cara, que bom.
Você lutava com lobisomem, com curupira.
Ou mulheres machonas armadas até os dentes, você lembra dele?
Putz, esse eu tenho até hoje, velho.
Esse eu não conheci, não, cara. Esse
eu conheci de nome. Mulheres machonas, esse eu mandar
pro Tinder. Pô, o que era maneiro era o RPG da Marvel, que era só com dado de 10.
Porra, era DC, na verdade, aí você tinha a tabela universal que
isso.
Era Nuffly, Amazing, não sei o quê. Porra, era do caralho isso aí, cara. Jogava muito.
Isso era legal pra pegar a tabelinha e ficar vendo, descobrir finalmente quem era mais forte que quem.
Bater boca, pra ver quem é mais forte.
Pra
saber quem é mais forte que quem, você pega Homem-Aranha número 1 de Abril, que tem lá no meio da revista a tabela dizendo.
Mas essa tabela
foi toda errada, né?
Foi desconsiderada.
Enciclopédia lá que saía pra você juntar as páginas, não tinha também? Não teve, quer dizer.
O dicionário Marvel.
O dicionário Marvel, isso mesmo.
Mas o dicionário Marvel não tinha essas de altura, peso, força, era só geografia.
Tinha atualizado agora o joguinho das cartas lá do. Como é que é o nome?
É, esse aí, meu sobrinho se amarra nessa porra, hein.
Pô, do caralho também é o Heroclix, cara. Que o Hulk vale 400 pontos. Você pode jogar o Hulk sozinho contra 400 malucos da Shield. É bem maneiro.
Heroclix, porra, aquilo era uma merda. Tu ia girar a base, Caruso. Quebrava o pé do boneco.
Quebrava o bagulho, puta merda.
Porra, o Caruso, o demolidor, eu fui numa...
Ele, além de cego, ele é manco também, porque ele tem uma perninha.
Fui numa feira de quadrinhos que tinha um eterno do Heroclix, então ele era proporcional aos Heroclix, então ele era gigantão, cara.
Que maneiro, cara. Que maneiro. Meu sonho era ter um Galactus do Heroclix também, que é foda.
Heroclix era caro pra caralho ou era muito pobre?
As duas coisas.
Depende. Não, eu fui naquela feira que teve aí mês passado, Guia dos Quadrinhos, agora... tinha Heroclix por 10 conto.
É, mas depende, agora, né, Catena? Quando lançou, cara...
Ah, é, devia ser mais carão mesmo.
Eu comprei o módulo básico, mesmo de comprar o módulo básico que vinha com não sei quantos, e o mapa e as regras, era 50 contos. A caixinha fechadinha, bonitinha e tal, não era tão bizarro.
Ah, mas tu já era adulto, tinha salário, né, cara? Eu tinha que economizar o dinheiro da comida, da merenda.
Passar fome pra jogar Heroclix.
É, tinha os Heroclix que eram baratinhos, mas só de personagem do lado B desconhecido eu consegui comprar depois lá no Cali.
É, quando você compra na loja especializada e tal, os caras metem a mão, né? O cara sabe que, porra, todo mundo quer, sei lá, a Electra dando salto por cima do não sei o que, nível 3. Aí, essa custa R$70. Aí,
Caruso, olha a foto aí. O cara vendeu essa porra por R$100 lá na feirinha do de Santos lá.
Porra!
Pô, é muito maneiro, velho. A hora que eu vi, eu fiquei maluco. Nossa,
pô, tá valendo, hein?
Só que já tava vendido.
Até esse Drax tá valendo pra caralho, hein? Esse Drax tá bem maneiro.
Aí, calma, né? Gente. Daqui uns 10 anos, com a popularização das impressoras 3D, vocês vão poder fazer
isso. Tudo em casa, né? Vai ter um chinês que vai ficar modelando essas coisas e vai disciplinar.
Não, Catena, você vai comprar aqueles pendrive na Uruguaiana lá com
os postos de gasolina.
5 mil skins em 3D de super-heróis. Aí você
pendrive imprime. Nada, Real. Vai ser aquele vendedor de CD, ele vai vender o Corel e o 3D Corel? Da impressora 3D. É o Corel, é o Windows, é a impressora 3D.
Corel pau.
AutoCAD. Mas vamos aproveitar a reta final e vamos falar das piores coisas relacionadas ao Hulk que a gente viu.
Hulk vermelho.
Opa, cara, eu gostava do Hulk vermelho, sabia? Eu gostava, tá? Só pra causar uma polêmica.
E
aí.
O final? Assim, quanto você não sabia quem era o Hulk vermelho, tá ok, né? Isso. Agora, depois, quando entrega. Pode falar quem era? Porra. O Hulk?
Pode, que é o General Ross.
Já tá entregue, né? Mas, cara, mesmo depois eu achei uma boa sacada. Fiquei tipo, caralho, é mesmo, faz sentido.
Tá, então agora vamos pegar pesado agora. E a mulher Hulk vermelha?
É, isso é escroto
aí
mesmo.
Já pulou o corquinho.
Essa aí não rolou. Quem é a mulher Hulk vermelha, cara?
É a Beth, cara.
Nossa, mas é aquilo aí, que eu falei, né? A Beth Ross já tem um histórico aí, né? De se transformar, né? Ela se transformava nas antigas lá eu acho que ela era um grifo, sei lá, uma arpia, quando ela foi envenenada por radiação dela. Ela virava uma mulher com perna de galinha lá, asa lá, e depois ela morreu, né? Porque ela foi, digamos, o Bruce Banner injetava, né, energia gama, irradiava ela, né, quando eles, né? Bom, vocês sabem.
Abraçava.
Né? Eu gostava da fase do
Peter David com o Daily Keon, eu gostava, mas em compensação, aquele grupo Pantheon era muito escroto, cara. Com umas armas enormes, pra que o Hulk precisava de arma?
Porque era massa velho.
Ah, outra coisa ruim, sabe o que que era? Era aqueles caça-Hulks do John Byrne, cara, com aquela velhinha derrubando o Hulk. Puta, aquilo é muito ruim.
Deixa eu defender o John Byrne. A velhinha que derrubou o Hulk, não era do Burn, já era do Al Milgrom, quando o Burn saiu, ele tretou com o Dick Shirley.
Mas era o Samson do John Byrne que fez os caça-Hulks?
O Samson sim, mas os caça-Hulks, os primeiros que enfrentaram o Hulk, que era do Burn, eram aqueles que formavam tipo um robô gigante lá, né? Aí depois que o Hulk derrota eles, aí depois o John Byrne saiu, né? Ele brigou com o Jim Shooter, foi pra DC, né? Foi lá fazer o Superman, e aí o Al Milgrom ficou com a ingrata tarefa de terminar uma porra de uma saga do John Byrne que tava no meio e ninguém sabia o que ia acontecer, né? Tipo, o Hulk tava.
Nem John Byrne sabia o que ia acontecer.
Tava separado do Bruce Banner, né? O Hulk tava sem controle, e aí falou: e aí, velho? E aí se vira aí, né, cara?
E aí mês que vem entrega a revista, foda-se.
E aí ele bota uma velhinha lá dando um golpe de Aikido no jiu-jitsu.
Caralho, cara, o Steve Seagal baixou na velhinha e ele vai lá e dá uma rasteira.
Ah, mas né, não pode esquecer aquilo que falou no WhatsApp, meu. O Batman derrotou o Hulk com um chute na pança.
Caralho, no estrombo também, cara. O Batman...
No estrombo.
Cara, idiota, esses crossovers, né, cara? Né? Tinha o crossover, né? Do Batman versus o Hulk e o Homem-Aranha versus o Super-Homem, né?
Versus Superman. Uhum. É, apesar de que isso aí era aquele quadrinho mais ingênuo, dos anos 70, assim, né? Era uma coisa mais, né? É, mas forçou mesmo, né, cara? Apesar de ser o Batman, né? E o Batman pode tudo, né? Mas pelo menos podia ter chutado o saco, né? Em vez do estômago, né, cara? É,
mas veja bem, né? O roteiro original, ele chutava o saco, né? Mas não podia mostrar saco na revista.
Não é qualquer chute, né? O Batman fala que ele vai dar o chute perfect lá. Ele fala, se eu encontrar o lugar certo e não sei o que, tananã, tem um... Tem
solar. Eu mandei a página aí. É do Garcia, né? Do Garcia Lopes.
Lopes, é. Não, o desenho é fenomenal, cara, o desenho dessa história.
E aqui tava no auge, né? Se ele dá um chute no saco... Imagina se você dá chutar o saco do Hulk, é que nem chutar duas bolas de concreto.
É chutar a bola do Kiko, né? Que deve ser grande pra caralho.
Catena, é mais ou menos você levantar aí da sua cadeira, correr até a parede do seu quarto e pular com os dois pés nela. E esperar que ela sinta alguma coisa.
Que ela solte o ar.
É, boa.
Mas realmente é tosco. É, mas tem mais tosqueira, não tem mais tosqueira? Qual é a história dos poodles?
Cara...
Faz isso.
A história do Scar lá, Sakur.
Scar.
É Scar. Esse aí eu também achei meio galhofa.
É um Conan verde, basicamente, né?
Como é que é o nome do cara da Terra Selvagem lá? É o filho dele com aquela mulher do planeta Hulk. É a Kai. Como é que é o nome dela? Kaiara, né? Kaiceira, uma coisa assim.
É a que morre na explosão lá, né?
A careca, né? É, eu esqueci o nome dela. É a que morre, né?
E os poodles da revista aí que vocês falaram? Porque eu não li isso aí.
É na história do
Cães de Guerra?
Não, cara. Como é que é o nome do desenho?
Cães de Guerra, mas...
Você Filmaça esse aí, bro.
Ron Garney,
isso mesmo.
É, então é Cães de Guerra, não é?
Cães de Guerra não é...
Nessa fase ainda tinha... O Hulk ainda luta com outro cara, que era Hulk também, que era um soldado... Só que ele era um Hulk todo disforme, assim. Ele tinha um braço maior do que o outro, a cabeça meio torta. Vocês lembram disso também?
Não. Dessa fase?
Sim. Do Ron Garney desenhando. Aliás, eu vou dizer, das piores coisas que eu já vi do Hulk foi naquela fase do Al Milgrom ainda, que era na época que era o Hulk Jones, que o Rick Jones virou Hulk.
Cara, isso é muito ruim também, gente.
E aí, mano, o ruim não era o Hulk Jones. O ruim foi que o Hulk Jones, tipo, se exilou lá no deserto lá Gama, da antiga base Gama, e aí ele descobre que a energia Gama da bomba afetou os cactos, as pedras, as iguanas, os escorpiões. A pedra virou Hulk, o morcego, o cactos, a iguana, todos eles viraram criaturas de tipo Hulk, assim, né? Chamados os párias, eles eram, né? E aí o Hulk Jones fica lá morando com eles um tempo, tipo o bicho grilo. Não, vou ficar aqui com vocês.
Vocês são uma mistura de Morlock com Smallville, assim, com seriado, né? Que...
Vocês são meus...
É uma história também que
não, rola, aí eu...
a Ilha Hulk, que todo mundo vira Hulk.
Mas isso aí foi mais recente. Mas isso é meio...
merda também.
É completamente merda.
Assim. É tipo a Ilha Aranha lá. No meu...
Era nesse mesmo estilo. Na DC também teve um lance que virou todo mundo Coringa. Era meio moda nessa época, essas porra aí.
Eu lembro de todo mundo virar macaco, virar gorila.
É, foi quando saiu Todo Mundo Quer Ser John Malkovich, entendeu?
Uma parada que é bem ruim também é aquele final daquela fase Bruce Jones com o Mike Deodato ali, que porra, cara. E o Mike Deodato tava desenhando tão bem, e a fase, cara, termina... É muito bizonho, cara, é muito bizonho.
Eu nem lembro como é que termina,
cara. Porque a gente bloqueia da memória, cara, mas tinha uma parada...
Eu também não lembro.
Ele ficava falando com uma tela que falava com ele, tinha uns malucos meio Men in Black indo atrás dele.
Sim,
umas armas especiais e tal. Ele vai descendo numa base de vilão dessa, em que tem uma cabeça gigante no vídeo, que mata as pessoas com o poder do vídeo. Tipo, só de falar, então, você não serve mais pra mim. Aí a pessoa faz...
É a Samara do chamado.
Nossa, essa fase termina bem mal, cara.
Cara, é engraçado que essa fase, tipo, ela caminhou tão bem, né, cara? Aquele clima de mistério, né? Uma coisa assim que você não sabia direito o que tava acontecendo, né?
E essa fase começa com o Romitinha desenhando bem pra caralho. Ele ainda não tava preguiçoso, ele tava, tipo, mandando bem no início, fazendo aquele Hulk de cabeça raspada.
Ah, é o Guerra Mundial esse?
Não.
Não, foi depois. Depois ele desenhou de novo.
É, não, essa fase aí tem... Cara, tem uma luta dele com o Abominável, que é que o Chromitinho desenha. Nossa, cara. É, cara,
eu nunca vi um cara... Na CXP, o Klaus Johnson tava com os originais dessa história lá.
Eu nunca vi um cara tão bom pra desenhar, tipo, olho inchado, boca arrebentada. Cara
fudido, né? Ele
O Romitinho é muito.
O problema é que agora ele desenha as pessoas arrebentadas mesmo se elas estarem arrebentadas, né?
Não.
Mas também essa fase pegou um pouco de Stuart Immonen, eu acho. Entre o Romitinho e o Deodato assumir, que. Porra, ele mandava bem também, mas a história, nossa senhora, cara.
Eu lembrei de um negócio bem merda. Porque assim, eu não sou muito leitor de Hulk, não. Eu sempre li o Hulk quando ele aparecia na história de outras pessoas, né? E aí tinha um mix, nos anos 90, Marvel 90 alguma coisa, 98, 99, 98, que tinha o Hulk, tinha o Deadpool e tinha outra coisa.
Marvel 98.
E aí... É a história que o Hulk ele vira Cavaleiro do Apocalipse.
Do Adam Kubert.
É muito merda, porque vocês estão reclamando do Hulk com um trabuco. O Hulk ele tinha um chicote num braço e uma espada no outro. Então, é que eu só queria lembrar de uma cena. E tem uma cena que é muito, muito, muito ruim. Eles estão no deserto, eu acho que monta um grupo com o Rick Jones, com aquela neta do futuro dele, que tinha um cajado que soltava energia rosa.
Caralho.
E o Homem Absorvente. Olha que beleza. E aí,
tô ligado que Homem Absorvente é um nome de vilão que quando você fala pra qualquer um fora do universo nerd, o nego não para de ouvir o que você tá falando. Tipo, o nego não consegue conceber que existe um personagem chamado Homem
Absorvente. O Homem Absorvente.
Homem
Não, eu lembro que nessa época eles usavam pra caralho Homem Absorvente, cara. Eu acho que tem na mesma Marvel 98 tem uma história que ele enfrenta o Demolidor, ele é a Titânia, cara. Enfim, aí eles estão indo no deserto e tal, e aí o quadrinho vai, os quadrinhos na página, acho que são os 9 quadros na página, e aí vai mostrando eles conversando no carro, e no fundo tem uma pirâmide do Egito. E aí, à medida que os quadros vão progredindo, a pirâmide vai levantando um pouquinho. Aí quando tu vira a página, é o Hulk que tá levantando a pirâmide do Egito nas mãos e tá jogando em cima do Jeep. Ali eu fechei a revista, eu fui embora, no alto da minha sabedoria, dos meus 12 anos, eu vi que era demais pra mim. Não dá, cara. É uma pirâmide do Egito, cara. Aí eu parei, eu fiquei muito bolado, assim. Aí eu desisti da Marvel 98, parei de comprar.
Não, e você é esperto aos 12 anos saber que esses esquemas de pirâmide é tudo furada mesmo, né?
Ficando de emo aí.
Pô, minha mãe vendeu Tapaué, cara. Bolado. É complicado.
Bem bolado. Mas isso aí era meio comum, assim, cara. Esses feitos de força do Hulk, assim. Direto nas HQs, eu tinha ele levantando montanha. Ah, em Guerras Secretas, né?
Ele segura o negócio.
Mas quando eu li Guerras Secretas, antes, que eu comprei no Sebo e tal, mas o Guerra Secreta eu não achei tão absurdo, porque, pô, ele tá te segurando a montanha, mas na dificuldade do caralho e tal, tudo complicado. E aí, ele vai pegar a pirâmide pelo vértice da pirâmide pra jogar em cima dos outros? Ah, não, não dá.
Aí ele pegou pelo vértice?
Nem desmonta, né? A pirâmide nem desmonta.
Sim, ele pega pela quina da pirâmide, tá ligado?
Aí é ruim.
Ele aí pega como se fosse um dado de 4, assim.
É, isso aí. Ah, ele não juntou a placa tectônica lá no mundo do Hulk, porra. Ele
sim, um terremoto. É verdade.
Caralho.
O Hulk é isso
aí. Ele não destruiu um asteroide com duas vezes a massa da Terra?
É, detalhe que...
Aí chega o Homem-Aranha, dá um soco nele e ele entra em órbita. Caralho.
Detalhe, né, que se tem duas vezes tem duas vezes a massa da Terra, não é um asteroide, né? É uma porra de um planeta, né, cara?
Não dá.
Detalhe importante aí.
É que escritor de quadrinho não é astrônomo, né, cara?
É, mas é o grande problema disso, né, eu acho, quando o personagem vai evoluindo e vai aumentando os poderes. Isso aconteceu com o Superman também, né? O Hulk passou por isso, cara. Tipo, chegou uma hora que ele não tinha limites, assim, né? A força dele, né? Ele fazia coisas assim que, né? E cada história ele fazia algo maior e maior e maior, né, cara? Aí, cara, chega uma hora que, né?
Tinha aquele papo, né? Eu lembro no Massacre, quando ele vai enfrentar o Massacre, a Jean Grey entra na cabeça dele, ele vira e fala pra ela assim: não, desliga o banner, porque quando desliga o banner eu fico puto, e quando isso eu fico aí. Puto eu fico mais forte. E isso é uma coisa de roteirista preguiçoso do caralho, né? Do tipo, porra, a gente precisa do quê? A gente precisa de alguém pra matar esse cara. Ah, fala que o Hulk ficou puto, dá certo. Ninguém vai perguntar pra você depois.
Ah, porra, mas na época eu li isso aí e gostei, que merda.
Eu também, eu achei o máximo, mas eu era criança, cara.
Eu gostei até daquela origem horrorosa contada do herói Genasi, que envolvia a origem do Homem de Ferro ali no meio, que era uma experiência do Homem de Ferro, com o alho
mas isso aí... E é o que vale agora, né?
Como assim?
Agora de novo. Ah, agora. O meu exemplo ruim é desse Doc Green, agora que eles inventaram ano passado, cara. Que meu Deus, gente. Pensa assim, ó. Se o Savage Dragon é o Hulk com topete, com aquele negócio lá. Cara, esse Doc Green aí é o Hulk que copia o Savage Dragon, cara. É muito ruim, velho. E aí...
Fecha sendo hater, com é bom e legal.
Pô, não, mas ó, só pra fazer um parênteses aí. Savage Dragon é bom, tá? Tá criançada.
Não, não, não. Aqui. Mas eu tô dizendo que eles fizeram... Deixaram o Hulk com um cabelinho, tipo... Ah, parece sim. Que ele quer imitar o Savage Dragon, assim.
Com um cabelinho modernoso, meio
radical. É um moicano verde, assim.
Mas é um moicano hipster, não é um moicano moicanão.
Não, é um moicano hipster,
É um moicano tipo Tempestade, na Guerra Secreta.
É maneiro esse moicano aí.
Não. É um moicano tipo um cabelinho do meia-noite, assim. Moicano penteado pra trás.
Aquele moicano tipo Neymar dos velhos tempos, assim.
O Neymar de Bárdia, né?
É, isso. Mas enfim, cara. E, tipo, ele começou quando tentaram matar o Bruce Banner, deram um tiro na cabeça dele, aí ele ficou com o cérebro lá arregaçado, aí o Hulk toma o controle, se separa, cara, e aí tem uns rolos com a Betty, Ross, e se pega a pau, cara, eu não consegui ler o negócio, é muito ruim.
Você tá falando dessa história que tá sendo publicada...
Do ano passado.
Agora?
No Brasil deve estar saindo agora. No
que
Brasil
é com o desenho é do Mark Bagley?
Do Mike Exatamente. Bagley, isso mesmo. Mike Bagley e Gary...
Agora o Hulk tá mais hipster ainda, porque ele tá de barba e tá de coquinho.
Esse cara que vai nas barbearias...
Ele tá lumbersexual agora.
Eu já falava isso há anos.
Não digam isso pra mim, cara. O Hulk não tá de coquinho. O Hulk
tá, cara.
Tá esses caras que vai nas barbearias gourmet.
Eu não sabia nem do conceito de lumbersexual. Sexo, ó, aprender isso com o Hulk é foda, cara.
Tem um site aí, Caruso, que é o fabrocatran.com, que ensina essas paradas.
Ah, ok, lembrar de evitar.
Aliás, olha, pede pro Caruso manda a foto pro Catena, que ele tem um programa lá no canal dele que ele analisa.
Existe um gosto sexual pra uma pessoa que nem eu? Existe esse
padrão? Não, o Catena gente... analisa o estilo da pessoa, sabe? E dá dicas de compor o visual do
nome. Ah, é
cachorrinho.
É
Fábio Catena.com.
Eu queria fazer isso, cara. Tá, ok.
Mas enfim. Mande
sua foto para @FábioCatena.
É tipo o Esquadrão da Moda Nerd.
É esquadrão de uma pessoa.
Por incrível que pareça, eu fui. O Hulk de agora, desse Hulk do Frank Cho e do Greg Pak, cara, com o Amadeus Cho, Hulk.
Tá maneiro?
Eu fui ler achando puta merda, né, cara? Olha só o Frank Cho desenhando pra caralho.
Esperando o pior.
Um roteiro merda. E é uma história. Ela é meio. Pra adolescente, assim, só que ao mesmo tempo ela é legal, porque, tipo, respeita, eles não simplesmente cagaram com o Bruce Banner, sabe? Tipo, tem uma parte mais séria, assim, mais até emocionante, assim, de como o Amadeus Cho, tipo, salva o Bruce Banner, sabe? E o Bruce Banner deixando de ser o Hulk, assim, então essa fase agora tá no número 5 ainda, saiu esse mesmo número 5. O primeiro arco fechou nas primeiras 4 edições, é bom de ler, assim. Apesar de tu olhar e quando eu sobrevoei primeiro, eu vi que tinha uma mulher lá, princesa, não sei o que é tipo uma Arlequina Hulk, assim.
Caralho.
É, tu olha, puta merda, é ruim. Mas não é, cara.
Hulk
é
lindo.
Se tu lê a história, tipo, tá uma arte foda, se o Frank Cho mandando pra caralho, e o roteiro, ele brinca bastante com essa parte descontraída, essa parte dele, né, dele virar Hulk e ficar meio com os hormônios à flor da pele. E até, inclusive, tem uma cena onde o Amadeus Cho vira Hulk, quando eles voltam, ele tá pelado, né, porque rasgou todas as roupas, ele tá na praia trovando a guria, e a guria diz pra ele, ó, tá pelado aí, cara, porra. Então, é bem massa, assim, tipo, e aí vai alternando com esse episódio dos Vingadores, onde o
Banner teve que absorver essa passagem que você contou da roupa dele rasgando, isso pra você é algo que deixa a história massa, é isso?
Não, eu digo que tem isso, não, isso uma bobagem que acontece no meio da história. Ah, tá. Mas essa coisa toda do Amadeus Cho indo lutar, e aí ele começa, porque ele é o Hulk que tá sob controle, né? Porque ele é um cara inteligente, sétimo, oitavo, mais inteligente.
Ele era
um
idiota.
E só que ele vira Hulk e continua na consciência dele. Só que, na verdade, ele começa a ter esses problemas, ele começa a acontecer com ele a mesma coisa que acontece com o Bruce Banner. O Hulk começa a incomodar ele, né? Tipo, a cada vez vir mais à tona, assim. Então a história fica ganhando um tom de seriedade, assim, conforme vai rolando. E também alterna com essa cena de 4 meses atrás, que é o Bruce Banner lá absorvendo um monte de radiação pra salvar o...
Então, se você gosta de ver menininhos asiáticos sem calça, essa revista é pra você. Esse é o recado.
É boa, isso, se tu não gosta muito só disso, dá pra ler também, porque ela alterna pra um arco mais sério, assim. E, cara, a arte é foda, te prende, assim, cara. É bom pra caralho.
Ah, o Show é...
O show é bem fodão, foda,
né? O Show é show, né, cara?
Frank Show de bola.
Ainda mais que se envolve nas polêmicas aí do Outrage lá.
Não,
ele vive
disso. Como eu vim dessa fase outra aí do Doc Green, que eu achei que ia estar uma merda, eu fui dizendo, pá, isso aí é uma merda também, né, cara? Olha como é que tá o Hulk. E me surpreendi, então, se quem fugiu do Hulk ano passado, tá dando pra voltar agora. Mas se vai ler quando sair do Brasil, é só ano que vem.
Então é isso,
que
lá na pediram pra você citar uma coisa merda, tu deu uma recomendação da coisa boa.
Não, eu falei da coisa merda.
A manjula
do Amadeus Cho.
Parabéns,
não. Não aparece.
É muito bullying, cara.
Mais alguém? Faltou? Faltou quem?
Coisa merda, deixa eu falar rapidinho. Coisa merda é o filme do seriado, né? Que tinha o Thor. Vocês lembram do filme do Hulk?
Nossa, fala isso, cara.
Tem um outro Demolidor também, não?
Que é o Julgamento
do Incrível Hulk. Não, tem o Atrevido.
São três, na verdade. Tem esse com o Thor, um que é o Julgamento do Incrível Hulk, e a morte, né, do Incrível Hulk.
O avião explode, né, cara?
Ele morre caindo de um avião.
Mas não é esse do Thor aí?
Não
é a morte do Incrível Hulk?
Não, o Thor não, é o primeiro. Não. É o primeiro filme, se eu não me engano. Que aí aparece o Thor que ele...
Fala não que eu...
Opa, diga.
Ah, não, eu assim, fala não que, pô, eu era criança, eu ficava tristaço, cara, com a morte do Incrível Hulk, cara. Eu era criancinha, eu chorava, cara.
Cara, mas se você ver hoje, você vai ficar tristaço de novo, viu? Você vai chorar de novo.
Você vai falar assim, pô, perdi mais de 80 minutos da minha vida.
Era muito bom, gente. Era muito maneiro.
Não, esse Thor, gente, ele, pô, vai na casa do David Banner, né? Porque não é Bruce Banner, pede cerveja, bebe cerveja pra cacete. Ele é um Thor que não é elegante, não é aquele cara pomposo, né? É um Thor fanfarrão.
É o Thor histórico, né? O Thor fiel história deveria ser, né?
Ele todo parece o vilão do Rock 3, gente, do
Stallone. Ele é o Thor do Desire.
Vocês lembram lá? Rock, eu vou te pegar, Rock, eu vou te pegar. Então, esse é o Thor desse filme. É isso aí, cara.
Não. Pô, até o vilão do Rock 3, eu pensei no Mr. T, cara. Eu falar, caralho, nada a ver, o cara... nem... Não, como assim?
O jeito, né? O jeito fanfarrão.
Não, a atitude.
Né? O jeito. Pra caralho.
Não, é legal também, ó, também que no filme com o Demolidor, o cara que faz o Demolidor é o cara que era o da Moto Laser, né, cara? Era o...
Sim, o seriado da Moto Laser. Poderoso, cara.
E o rei do crime era o Gimli, né? Era o anão do Senhor dos Anéis. Ele que era o
chifre. Sério? Caralho, nunca pensei. Ai, que foda.
O universo era bazinga antes desse termo existir.
É isso pra vocês verem, né? Como a gente reclama hoje, né? Que essas produções de super-heróis sempre estão repetindo atores em casting. Aí, ó, isso já acontece desde aquela época. Uhum.
Mas esses filmes, eles eram filmes mesmo ou eram episódios especiais lançados?
Era telefilme.
Então, mas tinha intenção de ser exibido como filme mesmo.
quer dizer, é daquele jeito mesmo,
entre,
né?
Entre temporadas. Era entre temporadas.
A intenção, na verdade, eu acho que era lançar a série do Thor.
Não, na verdade, esses filmes foram produzidos, a série tinha acabado, e aí foi uma iniciativa do Bill Beakley de tentar trazer a série de volta. Só que daí não engrenou a nova série, e aí ele só fez esses três... Esses três longas pra TV aí.
E o Bixby que dirigiu e escreveu Blossom.
Sim. Sério?
É. Eu acho que esses três filmes, se eu não me engano, são dele também. Acho que ele foi diretor
de filmes. Ele dirigiu também. Ele dirigiu muita série depois.
São os mesmos autores e diretores Blossom.
Mas eu acho que ele... merda, hein? Acho que ele morreu um tempo depois, viu?
Ele morreu durante a Blossom, eu lembro.
De desgosto.
Pô, eu acho
Blossom maneiro.
Na verdade, eu tô vendo aqui no IMDB, você tem razão. Esses últimos três filmes que a gente citou foram já no regresso. É que teve filme que era entre temporadas, que era o Casamento do Hulk. Vocês lembram disso também?
Esse eu não lembro.
Putz. Só piora, mano. Só piora, cara.
Só não existe, velho. É igual o episódio do Seu Madruga casando com a
Caralho,
não existe.
Porra, agora eu tô concordando com o Luferino, ele tinha que cobrar mais pra tirar foto, cara.
Né?
Porra, tinha que ser
pois do é, o cara que já rivalizou com o Schwarzenegger nos anos 80, nas competições.
Caralho,
aí.
Caralho,
ter reduzido cara, ao ser. Cara do banquinho do filme ruim.
Casamento de Incrível Hulk, filme completo. Meu Deus do céu, tem... Existe isso mesmo. Melhor que esse é o que Maravilha versus Homem Atômico.
Cara, eu lembro do Bill Bixby, pra falar a verdade, a primeira vez que eu vi ele foi num filme que ele era o vilãozinho de um filme do Elvis Presley, que era um filme de que era tipo no Havaí, que eles estavam, que eles eram
filme de praia,
porra, né, mas ele é,
Havaí, eles eram surfistas, é. E o Bill Bixby ele era loiro, até o cabelo descolorido, e ele era o surfistinha do mal, assim, do filme. Ele tentava ferrar o Elvis Presley no
caralho, filme. Bicho.
Ele era do meu marciano favorito, né, o Bill Bixby. Depois que ele ficou famoso com o Hulk mesmo, né? Mas antes
sim, era do... Quem que ele era no marciano favorito?
Ele era o cara lá, da bolinha, pô. Eu não lembro o nome dos personagens agora, mas era o cara da bolinha.
O cara da bolinha, cara?
O mágico.
Era que tinha as bolinhas, né?
Que tinha as bolinhas.
Que usava gravatona.
Ele era o Tim.
Era criança, é isso?
Não, ele era adulto já, pô.
Não, ele era o mais...
Ele já era bem velho no Hulk, assim, já tinha mais de 40.
Tô confundindo os seriados, deixa eu achar.
Enfim, desculpa, isso era a minha... Eu tinha que citar esse filme que tem o Thor, e ele muito bem lembrado pelo Hell também, o filme do Demolidor e o do avião que ele morre.
Ah, tá, ó, esse do Incrível Hulk, ele não era um telefilme, ele era uma estreia de temporada que era tipo um episódio duplo, assim, como tem hoje.
É como o filme do Batman e Robin, do Adam West, que é entre uma temporada e outra, entendeu? É,
cara, mas tinha
um episódio... Só que esse era uma premiere de temporada,
dessa série, cara, tinha um episódio duplo também muito foda, que era que ele eu não lembro o que é que aconteceu com ele, mas ele fica preso no estágio intermediário da transformação. Você lembra desse episódio, Bruno?
Não,
que tô lembrando. É ele e uma mulher, aí eles estão tentando invadir uma instalação de pesquisa americana, acho que para ele tentar se curar, alguma coisa assim. Só que daí eu acho que ele recebe uma dose X lá de radiação gama, e aí ele fica no estado intermediário, sabe? Ele fica assim com o olho daquele jeito, com a... Lembra quando ele começava a se transformar, que aí começava a botar maquiagem no Bill Bixby, até que transformava ele no Ferrigno, né? Ele ficou com aquelas próteses de maquiagem, assim, né? Aí ele era mais forte, né, que o humano normal, tinha inteligência, mas isso foram só um episódio duplo, assim, né, cara?
Provavelmente uns dois episódios que o Luffy ainda deve ter irritado alguém, né? Falou, ah, é. Então agora ele ficou no meio do caminho e tem super força e não tem Luffy ainda. E aí, irmão?
Coitado, o Luffy ainda nem escutava as pessoas no set.
Então, aí alguém deve ter ligado pra ele, tipo, Luffy, tá na hora de gravar. Ele não ouviu o telefone tocar. Aí...
Caralho. Vamos se virar sem ele.
Tá vendo o corguinho ali? Pulei. Né?
Obrigatório.
É, quem mais falta? Caruso, já falou?
Eu falei lá aquela do Deodato lá. E...
Ah, só. É, lojinha?
Eu. Então, eu não acho tão merda essa história, só que as pessoas colocam ela num pedestal tão absurdo que eu tenho que mencionar. Planeta Hulk.
Ah, o Planeta Hulk eu gosto das trechinhas.
Romitinha!
Planeta Hulk não é do Romitinha, cara.
cara. É World War Hulk, que
não é do Romitinha. Ah, é World War Hulk, que é do Romitinha.
É, Hulk contra o mundo. Hulk contra o mundo é Romitinha.
É, não, o Planeta
Hulk.
É, Planeta Hulk é ok. Não tem nada de mais nego falando.
Não, melhor história do Hulk de todos os tempos.
Porra, tem nada. É massa velho puro. Ele batendo no surfista prateado, batendo nos alienígenas, batendo coisa e volta pra terra. Pronto, acabou. E...
Ok, vou comprar.
Salvat lançou, hein?
Ah, essa é a historinha do Hulk
de Greg Pak,
cara. Funciona, cara. O...
E tem a Salvat e os Illuminati, né, no planeta Hulk. Não é ali que eles já aparecem?
Não, os
Illuminati mandam o Hulk pra...
Novos Vingadores.
É, eles já existiam. Eles que exilam, né, o
Hulk. É, eles que mandam o Hulk pro caralho.
Pro planeta.
O planeta Hulk, pô, acho que foi meio uma saga paralela só pra ele não estar na Guerra Civil, né? Porque se ele tá de qualquer um dos lados, fudeu todo o roteiro.
É, ele e o Thor, né? São os dois que são limados, né? Na Guerra Civil.
Tanto o Ragnarok quanto...
Mas foi uma boa ideia botar ele lá no planeta bizarro lá. Foi bacana, né? É melhor do que botar o cara na encruzilhada de novo, sei lá.
É, que no fim das contas é mais ou menos a mesma coisa, né, cara?
É a mesma ideia. Só que é mais massa velho e vende mais gibi, né?
Sim, sim. É, apesar de que na encruzilhada teve... Eu lembro que ele acaba num planeta em que é, tipo assim, um planeta medieval, né? Só que ele não é forte naquele planeta. Tipo, uma criança daquele planeta era mais forte do que ele, assim. Aí ele foi escravizado, assim, né, cara?
Um planeta bem maneiro de viver.
Essa história foi bem foda, assim, cara. Foi bem foda.
Mas rola um lance no Planeta Hulk que ele chega a ser escravo também. Será que o Planeta Hulk não é um revirando o lixo aí da encruzilhada? Ó. Será que sobrou tudo interligado?
Uma figura, né? Uma...
Será que o Greg Peck é o Grant Morrison do Peter David? Sim.
Não, mas a encruzilhada é Bill Mantlo,
né? Não é do Peter David, né? Sim, não é do Peter David, tá certo.
É Bill Mantlo, pô. É antigaço isso. Eu era moleque quando saiu aqui no Brasil. E aqui no Brasil, quando saía, velho, né?
E vou te falar, Bruno. E a encruzilhada meio que pegou. Lembra quando mandaram o Hulk? O Hulk foi pro mundo da Jarela lá, que era um mundo subatômico? Ele foi miniaturizado e ficou no mundo da Jarela lá.
E ele se apaixona por uma mulher.
Se apaixona pela Jarela. E é exatamente assim. É um mundo meio medieval, assim também. Ele lá, ele vira
meio que. É a mesma história.
Nosso querido Salvo Sema, não é? Que desenha?
Cara, eu acho que era o Herbert Trimpe. Eu acho que foi o Herbert Trimpe que
desenhou. Acho que o Sal não pegou uma fase aí, não?
Da Jarela, eu acho que era o Herbert Trimpe, se não me engano.
Tô caçando aqui na net, mas não tem nada na minha super busca precisa, assim.
Então, se vocês forem indo pra trás, aí sempre tem, né, uma referenciazinha, né?
Seja o Hulk Jones exilado no deserto, com seus amiguinhos Hulk, pedra, o Hulk borboleta.
Eu ficava pensando, o que diabo tem numa pedra, cara, pra reagir com a radiação gama e virar um ser? Tipo, a pedra não tem cérebro, não tem nada, né,
ficar animado, né?
Cara, um storyline desse, cara, pô, o Hulk tem que cantar arco-íris de alegria, né? Tipo.
Eu fico imaginando um show dos Muppets, assim, com as pedras, com a boquinha, tipo o Castelo Rá-Tim-Bum, sabe?
Dona Pedra do Bidu, pô.
Dona Pedra do Maurício.
Isso,
Tom, né?
Também.
Olha lá. Olha, Dona Pedra sofreu efeito de raio gama, né? Ela é a única que não é.
É, tinha na História Sem Fim também lá o Monstro Montanha.
Come
lá,
pedra.
É, aí, ó.
Eu andava de velocípede e comia pedra.
É, ou então o Coisa
com a Paulinha, né? Wild.
Ele cresceu, sei lá, cara, é bizarro.
Na verdade, andava de velocípedra.
Nossa.
Boa, boa.
Eu tô achando que as pedras estão melhorando conforme a hora vai avançando.
Eu achei.
Não. Eu acho que o crivo de vocês vai diminuindo conforme a hora. E aí as piadas vão ficando mais aceitáveis.
Eu acho que o Caruso tá querendo dormir e ele tá começando a fazer umas piadas bem trágicas pra ver se a gente acaba o podcast.
É verdade, pra ver se a gente acha uma piada de encerramento aí, tipo, olha, fechou bem.
Aí tinha um cara que tocava junto, quando eu comecei a tocar à noite, assim, em barzinho, que era o Coroão, aí quando ele queria que as pessoas fossem embora, ele começava a tocar, somente por amor, a gente foi, cara, e era fatal, as pessoas levantavam do bar e começavam a ir embora, velho. Era muito bom.
O flautista de Hamlin lá, esqueci o nome do cara, né?
Kennedy.
Não era isso que eu queria falar, mas acho que até melhor.
Também. Aí serviu muito bem.
Serviu melhor até do que.
Não, mas ó, só falta eu falar rapidinho dos piores do Hulk. Pra mim, Rick Jones e depois o Abomb lá, que era o Hulk azul. São os piores, mas eu acho
que...
Rick Jones também.
Olha, mas é o Bomba A, cara.
O Rick Jones já foi Bucky, né, do Capitão Marvel.
Marvel.
Foi. Ele dividia poderes com o Capitão Marvel. Depois ele virou o Rick Jones boladão lá do futuro lá, que tinha barba e não tinha um braço.
Cadeirante do Vingadores Eternamente.
Exato. Ele já foi, já virou o Rick Jones, depois... Agora virou Bomba A. Cara,
a
mulher
dele
é atriz
pornô também, né?
É, a Marvel
virou... Cantor de barzinho na Aliens.
A Marvel Jones foi atriz pornô.
Olha aí, ó.
De gaita. Podcast do Rick ele Jones, é o Forrest Gump da Marvel.
E aí, duas coisas que eu queria citar que faltou rapidinho foi o... A gente não falou nada da Mulher Hulk, que eu acho maneiro. Ia ter até o filme lá com a Bridget Jones.
Mas ela morreu agora.
Bridget Nielsen.
O Diário da Mulher Hulk. Porra, seria foda.
E faltou citar o melhor Hulk de todos, que é o Hulk lá brasileiro, que é o do Rio de Janeiro, lá que se pintou de verde.
Ficou 3 dias de verde,
que
ele não conseguiu tirar.
Esse é o melhor Hulk que existe. Pô, a gente nem
falou. Muito orgulho de ser carioca, cara.
Por um momento eu achei que você ia falar da seleção brasileira, mas...
Não, esse aí não.
O Hulk da Vila Cruzeiro.
Esse realmente seria um dos piores momentos do Hulk.
Mano, essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é muito sensacional, cara. Eu ia pôr de capa do Dia das Mães. Tipo, a mãe dele lavando ele, tadinho.
A cara dele de decepção é muito foda, cara.
Hulk da Vila Cruzeiro. O melhor Hulk
que tem aí,
Hulk da Vila Cruzeiro.
E ele tá se esfregando com esfregão de privada, né, cara?
E com água
assim, né? Eu tô vendo ele aqui sem. Ele como Hulk era mais maneiro. Era mais
mesmo, cara.
Imagina, né? Tu tá andando na rua, enquanto o cara tá na rua fala
assim. Só que nem o Luferrino só é legal verde.
Essa mãe tá com uma certa cara de maestro, né? Limpando dele.
Coitado. Essa é minha dele. Hulk da Vila Cruzeiro.
Mas então é isso, né? Encerramos. Queria agradecer a presença do Caruso e do Bruno. Agora sim é a hora do jabá.
Opa! Olá,
Bruno?
Ah, fácil. Acessem lá o Podtrash. Toda semana tem podcast sobre filmes trash. O endereço mais legal de todos, eu sempre vou repetir, é nicolascage.com.br. Acessem lá que vocês caem no meu site.
Falar nisso, ele tá aí com um filme novo, né? Ele e o Frodo, né, cara? Tão com um filme novo aí.
Nicolas Cage lança 3 filmes por ano, né?
Bad Pop.
Esses castelos não se pagam sozinho, né, rapaz? Tem que sustentar esses castelos aí, cara.
Esse é tipo escolher um do Super-Homem, né?
Pô, tem que comprar uma todo ano.
E tu, Caruso?
Então, ia ficar feliz se a galera que ouve o MDM desse uma chance pra ouvir lá o Podcrastinadores. É outra pegada, obviamente, né? Tipo, aqui tem esse clima mais informal, mais bermuda e chinelo. Lá é mais blusa social. Mas a gente é limpinho, gente fina e recebe bem todo mundo. Também a Caverna do Caruso, que eu tô indicando quadrinhos toda quarta-feira, quadrinhos obscuros, diferentes, no abacaxivoador.com.br. E sempre tô lá isolado, sem comentário nenhum. Ia ficar feliz de receber a horda do MDM.
Porra, cara. Não faz isso. Não faz isso.
Não, faço isso. Sabe, só que nem a Estátua da Liberdade. Vem a mim, os seus doentes e os seus sofridos, o caralho é 4. Enfim, a gente sempre troca ideia. Tem uma galera que é leitor do MDM que aparece lá e fica por ali. E troca uma ideia e tal. Aproveita que ainda há resquício de civilidade, né?
Lá no podcast também. A galera é gente boa, é gente boa.
E eu agradeço que eles fiquem mesmo por lá. pode ir mais, pode ir mais.
Queria pedir encarecidamente pra galera, os ouvintes do MDM, darem uma chance pro Zorra no sábado, que o programa tá totalmente reformulado. Eu sei que existe todo aquele preconceito. Você não precisa falar pra ninguém que você tá assistindo o programa, pode ser um segredo nosso só, mas o programa tá legal, tá diferente. E tá no Globoplay também, e aproveitando a deixa do Globoplay, falar também do Multishow Play, que ainda tem lá o meu programa, o Estranhamente, que tem várias referências nerds, ainda tem só a primeira e a terceira temporada, porque o filho da puta botou a segunda temporada lá. Então, se a turba do MDM quiser chegar lá, ver alguns programas e xingar muito o filho da puta que não botou a segunda temporada, eu ia ficar muito, muito, muito feliz. E eu tô lá nas redes sociais como @supercaruso, tanto no Instagram quanto no Twitter, falando da RGC. E tem a fanpage também do fanpage Fernando Caruso no Facebook, porque eu não tenho Facebook, mas tem essa fanpage avisando as novidades. Então foram esses meus jabás.
Então é isso, galera. Valeu. E até a semana que vem. Vamos agora para os recadinhos MDM. Recadinhas do MDM, começando com o Lojinha.
Então, meu recadinho é que tem mais um leitor do MDM lançou um livro antes de mim. Dessa vez é o Wise, que ele lançou o conto que... Deixa eu só pegar aqui o nome certinho, porque eu tinha fechado tudinho. Vocês podem me zoar enquanto...
Porque eu não me importo, né?
Eu não me importo por essas obras que chegam primeiro aqui. Ah, é Uivo de Todos os Lobos. É um nome bem maneiro, muito melhor que Jornada. Estado pra Hopeful, muito melhor que a Aurora. E a coletânea de contos dele, coletânea de acho que 5 contos que ele já tinha publicado, tá apenas por R$3,50 na Amazon. O link vai estar no post, se vocês quiserem. Eu recomendo. Já li algumas coisas dele e foram sensacionais.
Eu nem leio o livro do cara, fica pedindo pros caras lerem os livros dele, mas não leio o livro dos caras.
É, bom, porque sacanagem. O livro saiu hoje, Nazik, 2 horas antes do podcast sair. Fica meio difícil ler.
Ah, você tem contato com um cara aí no submundo? Você já deve ter recebido esse livro aí na íntegra pra ler faz horas. Não,
eu sabia que o livro ia sair antes, mas eu só recebi o link depois.
Porra.
Ué, quando o link sai.
Você sabia que... Eles não confiam um no outro, né? O cara não quis mandar pra ele, porque achou que ele
ia... Você sabia que o livro ia sair e o MDM não falou nada, né?
Pô, eu sabia ontem. Ele falou, né? Não avisa pra ninguém. Ou, falou, na encolha, não avisa pra ninguém, ok.
Olha que estrelão.
Não, cara.
Ei, você aí que tem um site que pode divulgar, mas não divulga, fica bem quietinho.
Não, mas agora tá divulgado bonitinho e pronto, as pessoas fazerem piada. Vilajinha, todo mundo lança antes de você, todo mundo mesmo. Não,
mas se for fazer resenha...
Já escreveu um livro agora.
Se for fazer resenha do livro, você não pode, o cara não pode te dar, você tem que ir lá e comprar de graça.
Não, eu comprei já os R$3,50.
Quanto custa?
Comprar de graça.
Pô, R$3,50.
Eu falei comprar de graça porque eu tinha entendido que era de graça.
Não, é R$3,50 e... Lembrando, é um livro da Amazon, ou seja,
esse não acaba nunca, né? Sempre tem. Esse é o livro que o Ultra falou que é o cara que escreve bem, que fica elogiando. A gente viu uns textos dele aí num projeto que a gente tinha aqui, não sei se vai acontecer ainda.
Eu li.
Dos livros... Ah, enfim, não sei se vai acontecer ainda, não vou ficar falando.
Mas também. Eu gostei disso, né? Que o Lojinha fala que é bom, foda-se. O Ultra falou que é bom, então é bom mesmo. É, não, foda-se mesmo.
É um senhor, né? Um senhor. Pô,
então Batman vs Superman deve ser bom, hein?
É um senhor respeitado, de mais idade, né? Tipo, mais vivido, mais astuto, aí, né... Você,
mais dado.
Você meio que leva mais a, né, tipo, opa, como vou prestar mais atenção aqui, né? É tipo o Simpsons, sabe? Que tem um episódio que aparece o vovô Simpsons aí e alguém fala assim, olha, um senhor velho vai falar, vamos sentar em volta dele. Aí todo mundo senta pra ouvir o velho.
É o outro tipo... é o vovô Simpsons da MDM, tá aí.
É, só que com o palma... Opa.
Alguém interrompe a gente, por favor.
Comanjulona.
Mas continuem, por favor. Recados.
O meu era só isso.
Ok. Nazik?
Ah, oi, papai. Blá blá blá, blá blá. Então, o Márcio pediu pra avisar.
Que ânimo, né?
Não tô muito animado agora.
Duas da manhã, mas,
né? Não, mas enfim, o Máximo pediu pra avisar que saiu de novo aquele podcast de Mequetrefe lá de games, o único podcast de games do Nordeste, grandes merda, o Inhoto Vendo Castelo norte, 19.
Assim, o Manaus ficando norte.
Ah, cara, tá, tudo bem.
Como norte. Você é do podcast de geografia?
É verdade. Semestral. Mas enfim, e pior de tudo, é com pauta arrequentada do MDM, que é o podcast sobre spoilers, que é o podcast que o MDM gravou e não quis publicar, e aí o Máximo foi lá e requentou pro podcast dele, então escutou aí lá.
A gente não soltou esse podcast porque ia ser spoiler.
Todo dia tem uma merda.
Nossa, eu vi essa piada vindo lá de Santa Cruz.
Mas na verdade esse podcast saiu, né, cara? Se as pessoas conseguirem filtrar o som, ele tá todo como o som de fundo daquele podcast.
Sim. Na verdade, é. Cara, mas agora ele não existe mais, porque eu deletei o arquivo mesmo. Tu disse que não ia sair.
Não, mas ele tá como BG daquele lá, não tá?
Tá, dá pra ouvir lá. As partes que eu deixei escapar, eu resolvi deixar escapar só coisas sem sentido, assim, pra ninguém poder catar nada do episódio.
Uhum.
É melhor... realmente uma mente do mal.
É melhor mesmo, porque aquele episódio é muito perigoso mesmo. É bom que as pessoas não escutem.
Eu só vou dizer uma coisa, eu escutei e eu achei que ficou bom. Por mim tinha tostado.
Eu não lembro.
Por isso que a gente mandou cortar.
Quem sabe no Patreon do MDM, né?
Mas... continue, né?
Ah, só isso?
Mas esse podcast não que a gente vai gravar amanhã, Lojinha?
Ultra... Não, a gente vai gravar. Ah, você foi convidado também?
Fui hoje.
Não, podcast, sim, é o mesmo.
Ah, então beleza. Tá, maneiro. É bom.
Em outro castelo, nunca ouvi, mas o Máximo disse que é muito bom.
Nem sabia se podia falar, mas a gente vai gravar amanhã, ele, ó. 3 da tarde, ô puta que pariu.
Daqui a 6 meses, quando sair, a gente avisa.
É.
Tipo, o tema é jogos que a gente tá jogando. Daqui a 6 meses, quando tiver defasado, aí sai.
Eu vou participar também, tô jogando Final Fantasy VII, cara. Jogo novo.
Ah, por causa disso que você não participa.
Mas você não foi convidado.
se eu reclamar lá no WhatsApp, o Máximo convida. Ele fica com pena.
Tenho certeza que ele não convida. E vamos apostar então? Quem é que aposta que ele convida?
A Europa mudou, Máximo.
Nazik, pergunta, pede, enche o saco pro Máximo estudar outro sermão. Por favor. Então, quem tiver, vocês nos comentários aí também apostem se o Nazik foi convidado ou não. Daqui a 6 meses, quando sair o podcast, a gente descobre.
Pergunta pra gravar ou em outro castelo. Tudo bem. Sigam aí que eu vou mandar mensagem.
Cara, ele acabou de dormir, cara. Deixa o cara descansar, pô.
Liga pra ele amanhã, cara.
Liga pra ele.
Eu vou ligar no WhatsApp.
Se duvidar, o tempo que a gente ficou gravando o podcast, ele já tá acordando.
Verdade. Aí, bom dia, Máximo.
Liga aí.
Catena, você é o próximo, eu acho.
Ah.
Fala seus recados aí, porra.
O meu são muitos aqui. Não, esses são os comentários. Sábado terá o Amigos e Quadrinhos aqui em São Paulo, perto do metrô Vila Mariana. Eu estarei lá numa palestra que eu esqueci, mas eu acho que é YouTube... Não. Ah, é de quadrinhos. E aí eu vou levar uns prints lá que sobrou de CCXP pra ver se eu consigo voltar pra casa. Pra ter que, assim, porque aí eu pego mais um ônibus, senão tem que andar um trecho a pé. Então eu tenho o link do evento aí no Facebook, acho que custa 12 Dilmas ou Cunhas ou Temers, não sei até o que vai acontecer até esse podcast sair. Maranhões. É. O André Maturskelli, que desenhou lá no livro do MDM, vai estar no Anime Cruzeiro, pediu pra falar que vai lançar o Contos Riscados e o lançamento do volume 2 de Mercenária. Ele mandou até os originais do MDM pra gente e eu esqueci de entregar pro Algures, que ele fez aquela historinha do sonho lá. Muito boa, por sinal, muito boa. Aí também tem o link...
Achei que você ia falar, e eu vendi. Quase. Ele mandou os originais pro MDM e eu vendi.
Porque eu fui lá todo alegre pro Algures. O cara mandou aqui a história, o Algures nem respondeu.
Cagou, vende. Né?
Cagou, foda-se, tipo...
Agora
mandei, olha aqui a fotinha, mandei a fotinha em todo mundo. Pô, mó bacana, o Algures nem respondeu. E ele tava no chat, mas tudo bem. Entrou. O Sérgio Silva. Sérgio Catena Terra 2, vai. O Sérgio Silva do chat
Supremo pediu. Catena rancoroso.
Rancoroso. Não perdoa ninguém, né? O Sérgio Silva do Chat Supremo pediu aqui pra passar o link do canal dele. Vai ter vídeo novo essa semana. A Ira Croft, que. Puta, esqueci o podcast que eles. A Ilha, todo mundo conhece a Ilha. Ela tá com um projeto no Instagram que é dicas de livros e comidas que ela mesma prepara, que é o arroba degustando _ livros. É, e o Paulo Ramos... E o degustando livros, degustando _ livros, né? E o Paulo Ramos, que todo mundo conhece, que é um dos maiores estudiosos de quadrinhos aí do Brasil, ele tá com um projeto, um catarse do Benevindo, com a nova edição, né, que teve aquela antiga lá, que são de quadrinhos argentinos, e agora ele tá fazendo uma versão revisada. Até o momento, deixa eu ver aqui com a crise como tá. Não encontramos esse endereço. Que da hora. Então, ele tá lá, tá lá, eu arrumo o link aí depois. Pô, o primeiro livro é bem maneiro, esse segundo vai ficar bem legal. Era só isso.
Deve ser só o link que tá errado.
Pô, eu tenho uns recadinho que não é pra muita gente, mas se alguém tiver no alcance, vale. Semana que vem tem Semana Acadêmica de Letras da Uni Chapecó, aqui em Chapecó, então se alguém aqui de Chapecó ou da região escuta esse negócio. Dia 17 vai estar o Enéas Tavares lá, né, se alguém conhece alguma das obras dele, a lição de anatomia do Dr. Luizon ou Brazilian Steampunk, e ele deve estar autografando e deve trazer alguma coisa então pra galera que quiser também comprar e não tiver ainda. Então sempre tem alguma coisa nerd de quadrinhos, né? Ano passado teve Catena na Semana Acadêmica de Letras,
é verdade,
tem
o Enéas. Foi um sucesso,
né? Foi um sucesso. E
tão sucesso que nem voltei, ó.
Não voltou porque não quis. Caraca, te convidar.
Ah, é?
Porra, o Rodrigo não te convidou pra tu voltar.
Não, tu na semana, ele pediu pra fazer uma parada ano, lá, que eu comecei a ler, que tava mais fácil terminar meu mestrado, aí eu desisti. Falei, não, nossa, mas... o cara mandou umas paradas muito tensas que eu tinha que mandar pra ele, eu falei assim, ah não, muito... não, cara, era muito tenso, velho, era quase que fazer um TCC novo, tipo, não é pra tanto, era só ir lá falar.
Não consegue mais, velho.
Eu falei, muito trampo, sério, eu olhei e dei uma preguiça, tipo, até pedi desculpa, o cara falou assim, velho, vocês estão pedindo muita coisa que pra mim não vale, é só ir lá e falar, cara, sobre desenho. Tipo, não preciso de toda essa filosofia.
O cara teve ano passado, aqui antes da oficina lá que ele ia dar e tal, ele chegou aqui em casa e tava no Google pegando umas imagens e montando uma apresentação de slide. Não tô preparado acadêmico.
Cara, eu na facu era assim também, eu apresentava trabalho 10 minutos antes.
Ai, ai. Mas enfim.
Mas deu tudo certo.
Né? Foi um sucesso. Até hoje tem gente me perguntar.
Aí, ó, tá vendo? Mas então é isso, né? Chega de recados, vamos agora para a leitura de comentários. Começando agora a leitura e comentários, começando com o Rafael Nassim.
Ô, papai, tudo bom? Então, eu só tenho...
Esse Rodney foi desanimado, cara.
Eu não tô afim de gritar, cara, eu tô pensando na minha vida, nas coisas que eu tenho pra fazer.
São 2:30 da manhã, gritar fica meio difícil.
É, eu já grito meia-noite, minha namorada já fica brava, imagina se eu gritar às 12:25. Mas enfim, o Lojinha mandou comentários, eu nem abri o e-mail ainda, mas eu tenho um comentário... pra ganhar tempo aqui, que é um comentário velho já, mas resolvi separar aqui só, que é o Sombrio V. Jeg Snyder. E aí ele mandou uma sugestão aqui, não tem grandes novidades, assim, mas eu gostei da sugestão e resolvi ler aqui e perguntar pra vocês o que vocês acham, né, de uma lista de pra filme da DC, assim. Ó, Bryan Cranston igual Lex Luthor, Batman igual Josh Brolin, Mulher Maravilha igual Gina Carano, diretor George Miller, roteirista de Jonathan Nolan e produtor Christopher Nolan. Acabou, é tetra. Aí eu, sei lá por que separei esse comentário, achei
Cara, eu lembro que quando vazou na net aquela foto do Josh Brolin como Batman velhaco, eu achei muito maneiro.
É, eu acho que o Batman velhaco ia ser um Batman pra... Como é que chama lá? O Dark Knight Rises, em português?
Master Race?
Não, a primeira. O Cavaleiro das Trevas.
Das Trevas.
Acho que seria um Batman Cavaleiro das Trevas foda, assim, cara.
Muito novo, né, cara?
O Brolin?
Mas é só envelhecer ele, cara.
E o Ben Affleck, porque hoje ele em dia, é aquele... galera, não tá, cara, muito longe do Josh Brolin que a gente tem na nossa cabeça, não, cara. Eles não estão muito distantes de idade, cara, assim, pra cinema, não.
Hoje eu passei no mercado e eu vi aqueles sucrilhos lá que tem bagulho do Batman, aí tem sucrilho do Batman, sucrilho do Superman. E aí tá o Ben Affleck, ele tá com aquela... Parece ele, assim, né, do peito pra cima, de Batman. Ele tá com uma cara, velho, que parece que, tipo, botaram a roupa dele de Batman, ele, não quero isso aqui, de uma vontade, assim, fazendo
cara um de pimento, né?
Cara, uma cara de birra de quem não queria estar aquilo ali fazendo aquilo, sabe? Puta merda, cara. Sei lá. Cada vez que
ele eu tenho contato com o
BVS, eu...
Quanto o Josh Brolin tem? Ele é de 68.
É, ele 48. Foi, é. No Goonies ele já era velho, cara. Né? Então...
Não, pô, o Goonies ele era adolescente.
Um adolescente.
Então, mas velho. Ele era o irmão mais velho dele.
Sim,
pô.
Sim. Mas não era velho, era velho. Ele
tem uns 25 anos já, né?
É, o Sam do Senhor dos Anéis já tá um jovem senhor já. O Josh Brolin deve estar bem velhaco.
É, mas enfim... É isso aí.
Só isso?
Era só esse comentário. É porque eu não deu tempo de ler os comentários que o Lojinha mandou.
Eu não perdi nada, tô lendo aqui também, não tem nada pra
ler. Não tem nada, tem, povo aranha aí.
Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tem 10 comentários aqui, Lojinha.
Eu sei.
Porra, Lojinha.
Eu sei.
Não consegue, né, Moisés? Tá foda mesmo, hein, cara? Vamos ter que arranjar um outro aí, cara, pra selecionar comentário.
Por favor.
É. Ó, tá grilado, cara. Calma,
Lojinha. Hoje tá todo mundo, né?
Vai lá, Lojinha, lê seus comentários aí.
Meus 10, pra não sobrar pra ninguém.
Eu não selecionei comentários agora.
Eu vou lá na área de comentários.
Perguntaram se teremos a participação da respiração do Máximos. Tivemos.
É verdade.
Por um momento, eu não sei se. Eu não reparei se ele tava que nem um velho tarado esse podcast.
Nota das, o campeão de respiros do episódio é o Nazik, o seguido bem próximo e de conchinha pelo Cardoso. Beijo a todos, tchau.
Mas, o Nerd Supremo perguntou qual desenho marcou a vida de vocês.
Desenho, qualquer desenho ou desenho animado?
Qualquer desenho, acho que é animado.
Qualquer desenho, eu vi uma página uma vez, muito foda.
O Catena tem vários, né? Tem uns que tatuou, né? Esse desenho tá marcado nele.
Não vou comentar. Não, tem um desenho de um desenho isso aí que eu curto tatuado nas costas inteiras.
As costas inteiras, só um sorriso do Rob Liefeld.
Pô, eu já pensei em tatuar algo do Liefeld umas 3 vezes
77 dentes nas suas costas.
Faz o capeitão, cara. O capeitão é o clássico.
Imagina, cara, um cara que fecha as costas com um capeitão. Que coragem, que exemplo. Que orgulho.
Cara, desenho que marcou... Ah, mano, eu vou ser mó clichêzão, mas quando eu assisti Akira a primeira vez, eu fiquei muito boladão, assim. Tipo, caralho, que bagulho foda, tudo feito à mão. Não sei... É muito clichê, deixa eu ver. Ah, dos carro planta. Dos carro planta, verdade. Foi o que mais fiquei doidão quando eu vi.
Eu vou de Digimon, porque eu entrei no personagem, né? Não dá pra sair mais. é um ponto sem volta. Vai,
mas o desenho que ele fala é de desenho animado?
Ou qualquer desenho, assim, tipo, uma vez eu vi um pinto desenhando na parede quando eu era pequeno e me chocou, tipo. Até hoje, assim.
Pra mim, até hoje, o desenho que mais me marcou, assim, quando era moleque, e até hoje eu paro pra ver o Johnny Quest, a sequência, mas o originalzão, cara, o velhaco lá, o desenho velho.
Ah, que isso, você não gostou do Johnny Quest que entrava no computador?
Não, eu não falei que eu não gostei, eu tô falando que aquele clássico foi o que me marcou, mas os recentes também eram legais, aquele que tinha a filha do Race Bannon era bacana e tal. Tinha até, acho que, os cenários de computação gráfica, né, umas coisas assim.
O Johnny Quest eu assisti pouco, meu pai não gostava, eu não assistia. Mas era o Jace, que era o dos carros...
Sim, que ele tava procurando o pai dele.
É, esse eu lembro que eu ficava bolado, que esse carro planta. E o Dinossaucers. Dinossaucers, que eram uns dinossauros robô, uns dinossauros de armadura, sei lá o que era. Mas eu gostava porque eu queria ter os bonecos, mas eu era baixa renda. Era.
O Dinossaucer era legal porque ele só serviu pra gente chamar. Todo diretor de escola a gente chamava de chefe Osauro.
Olha os bonequinhos, como eram legais.
Quando tava na escola, todas as escolas tinham uma antena também, né? Tinha o que era uma antena. Tinha alguma guria que era Vandinha.
É, eu era o antena, porque, né? Catena.
Catena virava uma antena.
Antena, caneta.
Tinha o geleia, sempre tinha um geleia também.
Eu também
escola.
Fui o geleia.
Porra, Catena.
E eu fui geleia, merengue.
Porra, merengue.
Merengue, porque eu era gordo e mole, tipo merengue.
Caralho.
O merengue não é duro?
Ah, não, merengue de...
Eu tô pensando em suspiro.
Na corrida de
revezamento. Suspiro.
Como que era a musiquinha na corrida de... Tipo, era dois gordos na sala, eu e o Valdinei. E aí, na corrida de revezamento, colocava os gordos primeiro, né? Porque se colocar por último, quem tava ganhando perdia. Aí a música tipo era merengue ou Valdinei, quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Merengue ou Valdinei? Caralho, eu tinha uma infância muito
Acessem lá o canal do Merengue, galera. Curtam, compartilhem.
Caralho, quanto tempo isso, hein? Merengue ou Valdinei?
Até você tem que ir atrás das fotos desses caras que faziam bullying com você. Hoje eles devem estar todos gordos, carecas.
Bota no concatenando, concatenando.
É. Não pode crer, né?
Esse é o bullying.
Não, mas tem dois lá que são muito gatos, aí eu não quero fazer concorrência.
Concatena, puta que pariu. Ai, caralho.
É, vamos lá, quem que tava lendo era o Nazik? Vai lá, Nazik. Acabou? É. Só isso?
Conforme for surgindo perguntas boas aqui, eu faço interrupções pra ler.
É o Lojinha que tava lá.
Era o Lojinha, então vai lá, Lojinha.
Essa última pergunta do Dolphin Landry. O que é melhor, comer um cara que parece uma mina gostosa ou comer uma mina que parece um cara gostoso?
Caraca, que complexo.
Ah, chama os dois e faz um suruba. Chama os dois e faz uma suruba.
Tá certo.
É, ué.
Dá um pedaço de pau pros dois e quem sair vivo...
Merece você.
Caramba, que bizarro. Um cara que parece um... cara que parece uma mina forte ou uma mina forte que parece um puta
que pariu?
Não, cara
que parece uma mina gostosa ou uma mina que parece um cara marombado.
Porra.
Não, mas... Ah, tá. Mudou tipo a formulação da pergunta.
Tipo Graciane?
É, é.
Ah, e a respiração do Máximos aí, ó.
Porra, cara, falando Graciane, eu fui ver que a Kelly Key tá ficando marombada.
Cara, eu já contei que eu fui num show da Kelly Key no Meus Prêmios Nick.
Eu não vou te zoar porque fui uns 5 prêmios Knicks e nunca contei pra ninguém.
Foi um belo dia em que a Marjorie Chiano roubou minha caneta minha.
Marjorie, olha aí, Marjorie
quem? Cara, ela interagiu com você.
Deixa Marjorie eu ver quem Chiano. Que é. Marjorie este ano ou ano que vem?
É aquela que era da Malhação, cara, que cantava...
É a menina da Vagabanda, cara.
Porra, cara, tinha um crush nessa menininha aí. Ih, ela tá tão diferente.
Ela roubou minha caneta.
E ela tem uma música boa, Sou Easy dela é triboa. Bota aí no final.
Ela roubou minha caneta.
Mas como? Ela te pediu um autógrafo e levou a caneta?
Não, é. Eu pedi um autógrafo meu.
Pediu um autógrafo.
Você é o Jorginho daquele site?
Não, eu dei coisa pra dar um autógrafo. Aí ela falou, vou só assinar aqui dos outros com essa caneta e nunca
dos
mais.
Os outros 86 aqui e já te devolvo.
E nunca mais. Via
até hoje ela guarda essa caneta de recordação, cara, de você.
Se fosse eu pedi a caneta de volta no Twitter. Aí, ó, bom, a leitura do MDM.
Agora essa caneta famoso, é do Lojinha.
É, arroba Magistiano, vamos lá.
Na verdade, você roubou a caneta do Jorginho, devolve, ela te dá uma Parker, sabe, de R$1.000.
Jorginho, cara, uma top.
Mas você tem o autógrafo dela até hoje, Jorginho?
Não. Eu fui idiota. Sabe coisa que garoto faz idiota? Era, tava numa camisa que era de uma banda chamada Darwin. Eu ganhei a camisa, tipo, foda-se. Aí tinha uma garota que era muito fã e eu dei pra ela, tipo, vou dar a camisa pra ela, ela vai gostar de mim.
Vou pegar, né?
Não. No final não deu nada, como óbvio que não ia dar nada.
Nossa, eu lembro quando eu paguei milhões pra ir num show do Coldplay pra, tipo, conquistar uma menina da faculdade. Casou 3 meses depois.
Putz, cara. Meu, e quando
era... Sorte sua então, Catena.
É verdade. Mas foi o Coldplay, né, também, putz.
Ah, Coldplay é ruim, hein, cara.
Pois é.
Deve dar sono, né?
Não, a parada que eu falo assim, tipo, esteticamente falando, o show é foda. Os caras, tipo, tem que compensar, né, de algum jeito. Mas é, cara, tipo assim,
Eles põem cadeira, espreguiçadeira, o pessoal sentado.
Eu sentei, velho, lá no Morumbi.
Tipo, uma rede. Tá lendo a crítica desse último show aqui no Rio, falaram que a banda Terra Encantada, tá ligado? Aquele parque que tinha aqui, parque de diversão, tipo Hopi Hari, assim. A banda parece um parque de diversão. Ela é ela é colorida.
Sim, da pulseirinha, minha namorada foi.
Eu já fui na época de faculdade antes de tipo, vou apagar aqui de intelectualoide, porque eu gosto da menina. Teatro mágico.
Caralho, que merda. Cassiana,
foi difícil, viu?
Por uma garota, eu já fui no show do Jonas Brothers. Não peguei.
Eu já fui por uma garota, olha que bonito. E por uma garota, eu já fui no show dos Rebeldes, mas era minha sobrinha.
Puta, eu fui capital inicial, cara.
Cara, eu...
Capital na maneira.
Porra, não, Lodinha, vai tomar no cu.
Na época, já tava solteiro, eu pra pegar umas 4 garotas, eu assisti acho que umas 4 ou 5 vezes o Titanic no cinema.
Ah, não, mas aí eu tinha posta de boy band na parede do quarto, cara, funcionava.
Toda mulher queria assistir o Titanic, cara, eu sabia, já tava sabendo de cor as falas.
É bom que tem muito tempo de filme, né, dá, dá espaço pra você fazer bastante coisa se você quiser.
Mas esse negócio de se inteirar, cara, não sei se hoje em dia, mas se inteirar nas músicas e nos filmes que as gurias gostavam, na minha época dava certo. Porque tu tinha assunto com as gurias, né? Então era bonito, pelo menos tinha o que conversar. E dava certo.
Então, a parte de conversar era um problema, né, Zeke?
É tipo o Raj do Big Bang Theory, você não consegue.
Não, não, é o cara que, tipo, o que, que você tem
gravando,
pra falar?
Bruno
pra
gravando.
Falar quando acaba esse assunto, o que, que eu tenho pra falar? Você viu o novo joguinho?
Isso aí tá parecendo aquela história do cara que ele tava na boate querendo chegar na menina, né? O cara falou, porra, velho, você tem que chegar, conversar com ela. Puxa um assunto qualquer, assim, né? Ah, beleza, eu vou lá. Aí ele tava indo assim, aí a menina entrou no banheiro, né? Aí, cara, vou esperar ela aqui, né? Aí esperou, né? Um minuto, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, 20 minutos ela saiu do banheiro. Foi aí, dando uma cagadinha, né?
Bah, matou a pau.
Cara, por incrível que pareça, por incrível que pareça, tô lembrando agora, tipo, eu namorei até agora 3 garotas na minha vida. 2 fizeram iniciativa, eu só fiz iniciativa em uma, então... E foi mais recente, então por muito tempo eu não sabia como chegar numa garota.
E garota. Então quer dizer que você aprendeu, cara. Que bonito.
Que bonito. Os
meninos.
Né?
Mas essa a terceira você namora há quanto tempo?
3 meses.
É, tá, não, tá, ainda não tá na crise.
É, a gente tá na época boa.
Porra, já.
A crise é 6, 8, 1 ano. Depois é 3.
Primeira crise, 6 meses.
É, eu coloco 4.
Catena, adivinha o que eu usei pra chegar nela?
Cardigan, camiseta de banda, calça jeans. Não, não era
eu
isso.
Eu usei jornada. Eu não tô de sacanagem.
Aí, ó.
Quem diria?
Aí, caraca, mas é um menino de visão.
Ah, mas ó, é bonito porque Janeiro,
a menina vai saber que você é um cara que escreve. Então, tipo, logicamente é um cara
analfabeto
que
lê,
sabe? Ele chegou assim, tá vendo esse livro aqui, ó, vai ser publicado por uma editora. Só que daí não foi.
É, a guria tá, aí, ela cara, tá fazendo um investimento, né, cara? Vai que
eu vou ser
muito famoso. Fica famoso.
É. Mostra até o e-mail da editora pra você ver.
Mas ela leu Jornada?
Aí, leu.
Lojinha, ela... agora mostra pra ela seus posts do MDM.
Ela viu.
Mas hoje em dia é mais fácil, Lojinha, de conversar com as meninas sobre jogo e coisa assim, né? As gurias hoje não tem essa coisa de videogame, é coisa de menino.
Né? As gurias porra, chega, vamos chega, falar sobre. Gente. Termina de ler os comentários aí, porra.
Já foi, de namoro já foi, na já TV.
Acabou? Tango, vai ler? Não, né? Alguma coisa?
Não, não. O Maranhão cancelou meus comentários.
Suspendeu os comentários.
Suspendeu. Tô por ouvido. Senão o partido me expulsa se eu ler comentário.
Boa, que pena.
Perdi muita coisa hoje. Cadê? Ai, caralho, depois.
Cadê?
Aqui. Patrick Silva, nobre bacharel, estou passando só para dizer que o Catena estava certo, galinhas descendem de dinossauros, aí passou um link. Eu sabia, pô, olha só, olha o pé entrega, o jacaré também, olha o jacaré, é um dinossauro.
Sim, tipo... isso a gente sabia, é que Catena, você falou assim, tipo, o dinossauro um dia virou uma galinha, assim, puf, foi isso que você falou, na verdade, que a gente continua no papo. Mas
ah, verdade.
Tipo, um dia quebrou o ovo, em vez de sair um dinossauro, a gente saiu uma galinha. Ah, meu Deus, sou uma galinha. Não, cara, não, foram milhões de anos de evolução, né, cara?
É, eu só resumi, igual o Zack Snyder.
A galinha virou, a galinha viveu milhões de anos e evoluiu.
É, tipo, é, a versão, na minha cronologia foi assim. Esse aqui é grande, mas é legal. O Gabriel Agari. Sharon Stone confirmou...
Foi o que ela disse.
Foi o que ela disse.
Atrasado, desculpa.
Sharon Stone confirmou presença em um filme da Marvel, provavelmente para um papel pequeno. Quais outros atores medalhões, mas em baixa, vocês gostariam... em baixa no momento, vocês gostariam de ver em filmes Marvel DC em quais papéis coadjuvantes? Cabe um Robert De Niro ou um Al Pacino em algum papel? Eu só escolhi esse comentário porque eu sempre falei que queria ver o Robert De Niro ou o Al Pacino em qualquer filme da Marvel, fazendo qualquer coisa. O Al Pacino podia ser o novo Tio Ben, né? Tio Ben, não. Tio
Ben. Uma época que fizeram uma entrevista com o Al Pacino e perguntaram isso pra ele, porque nos tempos pra cá essa é a pergunta quando você não tem pauta, né, pra entrevista. Você queria fazer um filme de padrinho?
Esse tempo atrás ele tava se oferecendo.
Sim.
Guardiões das Galáxias.
E aí ele, ele meteu uma parada meio Raul Júlia na época do Street Fighter, né? Tipo, ó, eu queria fazer pra ter mais assunto com meus netos, ter coisa pra conversar com os meus netos, né?
Eu jurava que você fala, meteu uma de Raul Júlia, ele morreu.
Cara, um dia ainda vou escrever um post da história do Raul Júlia no Street Fighter. É triste pra caralho, moleque. Ele tava morrendo há muito tempo, cara. É muito complicado.
Mas o que, que será que é pior? Tava, morrer como
ele
Raul
Júlia? Ele tava magro, abatido, né, cara, no filme, assim. Ele já tava
bem avançado, cara.
Mas o que, que é esse pior? Morrer como o Raul Júlia fazendo o Bison ou morrer como o Orson Welles fazendo a voz do Unicron? Nos Transformers. Pô, né? Que porra. Eu fico meio bolado com isso, saca? Me lembra de novo o filme, o Lutador, sabe? Tipo, do auge e ir pra merda, sabe? Não merda, né? Mas, tipo, ir pra uma coisa menos glorificada.
A madrugada deixa
o podcast reflexivo. Não é nada, cara. O foda é as nossas vidas, que a gente vai da merda a merda.
A merda, é isso aí.
Às vezes uns caixa aí que tá no auge aí, porque, enfim, tá num portal.
Mas o mundo
aí,
dá voltas, queridinha.
Ah, dá. Tá dando já. Nossa. Fica a dica aí, viu?
Eu sei que
você ouve, ou as pessoas ouvem por você e mandam um recado, ó. Tá dando já, viu? Segura aí. Já pica, vai ser grossa. Desculpa, desculpa aí.
Tem gente que fica se achando aí porque consegue 1000 acessos num dia, no vídeo. Tal.
Chupa, 3000, gastei 2,25 pro suporte
de Ling. Tá gastando dinheiro.
Ainda mais nós, né, Catana? Que segundo o Dudu Salles, agora nós somos...
Influenciadores
digitais.
Somos? Recebemos a badzinha?
Você é estagiário ainda.
Ele tem um Excel lá que ele coloca os nomes das pessoas que ele acha que influencia digitalmente.
Vocês vão entrar na lista do Constantino, hein? Tomar cuidado.
É verdade.
Não influencia nem bem.
Voltando ao comentário do moço aqui, eu queria muito o Robert De Niro fazer... O Robert De Niro também. Mas eu acho que o Al Pacino se encaixa mais. Eu acho que o Robert De Niro deve ser um cara mais turrão, assim. Tipo, essas coisas de criança aí, não quero, não. Quero fazer comédia romântica.
Ele tinha que ser o Cabeça de Martelo, o mafioso lá.
Porra, ia ser maneiro. E o Al Pacino podia ser o John Travolta bem.
John Travolta cairia bem como Cabeça de Martelo.
Não, John Travolta já fez um filme da Marvel, cara.
Ele foi o vilão do Justiceiro.
Aham.
Não é Scarface? Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do personagem?
Não era o Retalho, não. O Retalho foi outro.
Não, ele era um vilão genérico, nem tinha nome.
Ele era um mafioso qualquer. Quentin, eu acho o nome do cara, sei lá.
Não, Quentin era o guarda-costas gay dele.
Enfim, é isso aí.
O Retalho era o vilão do Warzone, né? Do Punisher Warzone, não era?
Que conserta o nariz com uma
pique. Cara.
Que era um retalho italiano com sotaque irlandês.
Tudo beleza.
Tá em casa.
Mas ele conserta o nariz com uma bique, isso eu acho muito
maneiro. Agora eu me lembrei do Caveira Vermelho italiano lá do...
Do Capitão América.
Filme do Capitão América. Que merda, né, cara?
Eu nunca entendi... Não, quer dizer, nunca entendi. Mas, pô, o cara lá, o Agente Smith, é mó fodão, né? E, puta...
Não, ele tá falando do outro Caveira aí.
Capitão América dos anos 90.
Que tinha o escudinho de plástico transparente.
Depois desse.
Porra.
Esse é não, é o que tinha o capuz. É, esse que é o que tinha o capuz de pano lá.
Caralho.
As orelhas de cera.
Isso, é umas orelhas de cera, isso mesmo. Cara, pra ter uma ideia, a roupa dele era pior do que a roupa do Capitão América do Carreta Furacão.
Era tipo borracha, assim, tipo roupa de mergulhador. É.
O capuz era muito Carreta Furacão.
Era tipo flecha do seriado, não?
Não, porque ele não tinha músculos artificiais.
De almofada, de travesseiro.
Ah, tá. Era só o plástico mesmo.
E a máscara de borracha ficava... Não tem quando é aquela máscara de borracha apertada que fica pressionando o nariz do cara pra baixo, assim.
Vou até olhar aqui, que eu não lembro mais. Eu lembro do capacetinho quando eu usava a moto, que eu tinha aquele boneco.
Mas esse é outro, Catena. Esse é dos anos 70, porra. A gente tá falando do de 94. Capitão América de 94.
Ah, tá. Tô vendo aqui. Era bem bizarro mesmo. Não lembrava, mas lembro que tinha um VHS numa locadora aqui perto de casa. Ah, ele parece um agente americano.
Ele passava na sessão da tarde e era maneiro, porque... Era a única vez, quando era criança, que eu podia ver o Capitão América na televisão, sabe? Então eu achava foda. Eu falava, caralho, é o Capitão América. Quem? Ah, é um cara aí do gibi que eu leio. Pô, é maneiro. Olha só que legal.
Como diziam os meus amiguinhos não nerd, é o Homem América.
Homem América.
Sim. Cara, o Homem América, a minha irmã que chamava o Juggernaut de Jubilartes. Jubilards. É, a gente jogava aquele joguinho Marvel Super Heroes. Ele e ela jogava só jogar com o Jubilards.
Ele fez faculdade, né? Ficou com o dobro do tempo que ele deveria e foi Jubilards.
Não, e pior que ela fala Jubilards e pensava, pô, mas não tem a Jubileu nesse jogo, mas não era a Jubileu que ela tá falando dela. Tu Jubilards era o Juggernaut.
Não, Jubilards.
Outra coisa que eu odiava também era pessoas que chamavam o Coisa de Homem-Pedra. É o Homem-Pedra.
Que é o Coisa, quando esse Homem-Pedra, eu sempre me lembro do desenho lá dos anéis.
Dos anéis mágicos entram em ação.
Puta que pariu. Que passava depois do cara que tomava banho e virava uma Ferrari.
E que o Coisa tinha a voz do Popeye, do seu peru.
É verdade.
Sim. Eu não sei se essa opinião é minha ou se eu ouvi algum podcast e tô roubando, mas eu sempre achava que aquele menino morria esmagado, porque as pedras iam em direção a ele pra fazer o Coisa, sabe?
É, cara.
Sempre achava que ele ia morrer a qualquer momento.
Aquele desenho era muito. Cara, não sei. Era muito,
muito ruim, cara. Eu criança não conseguia gostar daquilo, cara.
Eu lembro que sempre a pedra do ombro direito, né, era a última a encaixar, sempre, não era?
Se não me engano, era mesmo.
Eu lembro que tinha uma história dessa.
E esse do cara que se molhava e virava uma Ferrari também, eu nunca entendi. Não,
ele esquentava, ele esquentava, ele fazia exercício, corria e virava um carro. Aí quando ele se resfriava, ele voltava ao normal.
Cara,
vai cair na mesma preocupação do que o Lojinha tava tendo. Se o rapaz bater uma punheta, ele virar Ferrari.
Quebra a cama. Mas se for no banheiro, né, cara? Fudeu, né? Como é que ele vai sair?
Ferrari dentro do box. Imagina que maneiro. Aí os pais, sei lá, estão de noite dormindo no quarto, ouvem um barulho no quarto do filho. Aí eles vão preocupadões, assim, abrem a porta, tem uma Ferrari dentro do quarto, cara. Será que o pai dele fica feliz, sabe?
Cara, e se vocês verem depois no YouTube, a transformação do menino em carro é muito perturbadora, cara. É bizarra.
O cu dele vira a entrada do combustível, não é, do cara?
Eu não lembro tanto assim, mas não duvido.
Que piadinha essa série.
É meio lobisomem americano em Londres, né, cara? Aquela transformação bem dolorosa.
A boca dele, assim, vira as entradas de ar na frente do carro. É bem bizarro mesmo.
Vamos prosseguir.
Gente, isso aí é uma criança, né? Nos anos 80.
Mas, voltando pros comentários.
Vamos lá, só falta dois. O Pedro Nina tá perguntando se o Telegram vai cair na maldição do MDM por causa dos adesivos que o Lojinha fez. Pô, a gente não usou mais o Telegram, né? É verdade.
É, não, o Triplo usou hoje pra fazer piada do Rubens Barrichello.
Deixa eu ver aqui.
Vai virar um novo Viber.
Cara, ainda fazem piada com o Rubens Barrichello, ele nem corre mais, cara.
Ele não corria na Nasca? Uhum.
Não, agora ele faz um programa no SBT. Ele.
Aqui em casa não passou esse programa ainda.
Ah, nem sabia que
ele ainda... Foi sucedido na carreira dele, mas ficou marcado pelas decepções que ele deu pro povo brasileiro.
Não, cara, a maior decepção foi quando... Acho que ele era só não deixar o Hamilton ultrapassar ele na última curva que o Massa era campeão. Aí o Hamilton passou, se não me engano.
Porra, Lojinha.
Não foi
vai se fuder com esses posts,
não, hein? Porque ele deixou o Schumacher passar.
Não, não foi do hoje sim? Não foi nesse caso?
Não, mas ele não ia ser campeão esse ano. O cagada foi o seguinte, foi que ele ficou... É, todos os anos em que ele e o Jenson Button correram juntos, ele ficou na frente do Jenson Button. Aí no único ano que a equipe dele lá, a Jordan, era, né? Teve um carro bom, que era o melhor carro da temporada, o Jenson Button foi campeão mundial e ele foi segundo.
É, Rubinho.
Pois é, né?
Vocês já viram o vídeo do cara, né, reclamando na piscina do Rubinho Barrichello?
Já, um clássico.
Eu não vi, vou caçar depois.
Acelera, filho da puta.
Fica. Quantos anos que ele ficou?
15, quer 13, ganhar?
Né? Acelera,
3 anos!
Puta. 1, 2, 3! Aí o cara começa a gritar a quantidade de anos que ele ficou sem ganhar, cara. É muito bom isso.
Quer tá lá? Quer estourar champanhe? Então acelera, filho da puta!
Filho da puta!
Ah, eu tô vendo aqui que estão reclamando da Coca-Cola verde.
Hã?
É, agora tem uma Coca-Cola verde. E pra terminar, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. O Lucas Magno do Nascimento manda um salve para a galera da quinta jornada de estudos irlandeses que terminou hoje no Tocantins.
Nossa, irlandês, meu Deus, mas que
é, deve ser uma zoeira, mas toma um salve aí.
Caraca,
olha, parabéns para vocês, galera. Porra.
Olha, foi bonito. Fica um salve então para a galera aí do quinto encontro irlandês em Tocantins. Parabéns aí, tomara que termine o próximo, se tiver, né?
Tomara que batam muitas palmas pro encontro de vocês.
Caraca, eu tava pensando em como fazer essa piada.
Viu? A velocidade da luz foi mais rápida que a sua.
Eu fui meio Rubinho.
É aí, ó. Vocês estavam mal, é o karma.
Comentário do Lojinha. Comentários do Lojinha todos muito ruins. Deixa eu ver. O único melhor é esse aqui, ó. O Alípio, ele fala assim: havia tanta poluição naquela cidade que um dia até Civil War.
Civil War. Ai, meu Deus.
Civil War? Eu não entendi ainda.
Civil War.
Nossa senhora, nossa. Não, cara.
Semana difícil, vacas magras.
Aí um filho da puta desses, quando eu faço uma piada infame num post meu, vai me xingar.
É sempre assim.
Mas você é redator, Tarcísio.
Eu tenho responsabilidades, né, Matheus?
Só então, esse comentário vê. Eu vou ler. Os comentários dos chegas do Login não estão legais, não.
E os comentários do Povo Aranha, tem aqui. Tu leu esse aqui?
Pior que eu só selecionei gente que me odeia. Por incrível que pareça, aí ficou uma merda. Vai entender.
Os do Povo Aranha eu só copiei e colei. Porque ele já veio me avisar de novo que era pra eu ler. Aí eu fico. Eu não gosto de pessoas que ficam insistindo pra eu fazer as coisas. Ele avisou aqui no Skype, no Twitter. E ainda no Twitter ele escreveu assim, ó. Semana que vem devo mandar uma lista nova. Pra onde eu posso mandar? E aí me mandou, mandei pelo Skype os comentários.
Catena, responde assim pro Povo Aranha, morra.
Eu fico meio bolado quando alguém fala assim, mandei um e-mail lá pra você, beleza? Beleza. Aí passa 3 minutos, vem no Twitter, mandei um e-mail lá, beleza? Aí vem no Facebook.
Já leu?
Tipo, e aí, caralho? Cara, pagar uma conta ninguém quer, né, porra? Puta que pariu.
Ele é criança, cara, calma. Ele é só uma criança.
Ele tentou com o Dan Slott, o moço lá de chocolate.
Por isso que eu falei do Morra.
Morra, Dan Slott.
Ah, é verdade, puta. Morra, eu tô meio lerdo também.
Não, cadê? Você não tá lerdo, que são 12h50.
Mas acho que tem um...
Cala a boca, chega. Ah, toma no cu. Vamos para as estatísticas logo aqui, caralho.
Aê!
Já para começar aqui, ó, tem essa aqui, ó, Catena. O cara mandou isso aqui, ó.
Tô baixando a janela aqui. É o Thor Ragnarok, né?
Cara, é Thor Ragnarok, exatamente, cara.
Thor Rasga Norok, velho.
Rasga Norok.
Que, aliás, parabéns, Ivo, pelo seu post investigativo de 2 minutos. Que provou que aquela não era uma cena mesmo. Teve site que apagou.
Poxa, é verdade. Teve, ficou bolado depois. Só acompanhando o Twitter e ri por dentro só.
Tipo, teve um outro cara procurando. Ele pergunta pro Deadpool, deu o cu? Deu, né? Deu.
Deu.
Da forma de amor.
Feliz é da mulher.
É. Outro cara procurou por álbum de figuritas.
Deve ser figurinhas do Márcio Fiorito.
Figuritas.
Será que é figurinha em algum outro lugar? Tipo, em Portugal? Será que é figuritas?
Pô, parece ser, um salgadinho, né? Tipo baconzitos, figuritas.
É um salgadinho feito de figuras, né? É.
Tipo passatempo.
Esse aí eu ia gostar, um salgadinho feito de figuras. É comigo.
Mas aí você ia ficar olhando e
não ia comer, né?
Boa, aí voltou aquela velha pesquisa do Planeta dos Macacos. Dos macacos pornô. Voltou. Outro cara procurar as engraçadinhas com S, engraçadinha da internet. TI no final.
Da minissérie da Cláudia Raia?
Procurar as engraçadinhas da internet. Não sei, cara.
São mais que uma engraçada.
Porque é a Mila Cristo também, então são as duas. Entendeu?
Ó, teve um cara que
me chegado. Pô, por onde anda a Mila Cristo?
Atrás de você.
Boa.
O cara chegou aqui, ele procurou o que é manjolo?
Infelizmente não tá aqui hoje.
Esse não é
o detalhe no Twitter, pergunta pra ele.
E se a gente que escuta o podcast fica perguntando, o que será que é mãe de jogo que eles estão falando, né?
É que nem quando tu é criança e tem uns amigos mais velhos que tem a gíria que tu não manja, aí tu ri, tu usa a gíria, mas depois você pergunta pro coleguinha, mas o que é mãe de jogo? Eu não sei.
Mamãe, o que é punheta?
Outro cara chegou no MDM procurando imagens de colação de velcro. Os caras ainda usam esse termo? Ainda colar velcro? Né? É muito velho, cara.
E agora tem a briga, dos trans lá, porque homem trans ou mulher trans, eu não sei qual dos dois que quando vi assim, mas que também cola velcro. Então não é gíria. Eles estão brigando porque agora colar velcro não é gíria exclusiva de lésbica.
Caraca. Eu sei, então... mas colar velcro era tipo uma coisa que meu pai falava, assim, cara.
Que susto, cara.
É muito, muito das antigas.
É muito velho.
Que susto, né? Tipo, meu pai, opa. Como assim?
É, outro cara perguntou pro Google o que ela fez pra ter corpo bonito. E aí chegou no MDM. Dúvida, né?
Parou de comer merda.
Teve outro cara que perguntou: casa da Eduarda, mapa. Tipo, acho que Google Maps, né?
Caraca, tá
muito foda, né, cara? Vai achar que. Aí o Google vai dar no Google Maps logo de cara.
É.
Mapa da casa da Eduarda.
A casa da Eduarda.
Caraca, mano. Eu fico. Putz.
E caiu
o nome de alguma coisa? Uma baladinha, puteirinho.
Cara. Casa do Eduardo.
Teve outro. Olha aí, ó, velhos tempos. Esse, o cara procurou TV Bronha. TV Bronha, será que existe, cara?
Acho
TV
que já
Bronha.
Era. TV Bronha. Era da época que acho que tinha internet no colégio ainda. TV Bronha.
Ah, é? Existia esse site? Era site
existia, pornô? Existia, era um site putariazinho, mas eu tô olha vendo aí, aqui ó. Um.
O cara procurou TV Bronha Edna Velho. Cara, Edna Velho é musa das antigas, né? Da Praça é Nossa ainda, cara. Ela era.
E ainda? Será?
Sim, aquela... é verdade.
Daquelas gostosas da Praça é Nossa, antiga.
Edna Velho fazia quadro com a Vera Verão, não era?
Não, ela fazia com o Fifi lá, Filadelfo, lembra?
Ah, verdade. Filadelfo, quem fazia, eu acho que era o Valentino Guzzo, não era?
Não, quem fazia o Filadelfo era o mesmo que fazia a Velha Surda, na verdade.
Então, que Valentino Guzzo.
Valentino Guzzo fazia a Vovó Mafalda.
Vovó Mafalda, cara. Quem fazia a Velha Surda era outro cara.
Era o Rony Rios, lembrei.
Isso.
Gente, na verdade tá com 52, cara. Nem é tão velho assim.
Que era o explicadinho também, né? Nos mínimos detalhes, era ele isso, também.
Mas eu acho maneiro.
Era foda. E aí o Marcelo pegou todos esses personagens, né?
Quem? Marcelo de Nóbrega?
É, o Marcelo de Nóbrega.
É, ele é
só não pegou a velha pergunta, mas o resto ele... Mas ele pegou o explicadinho, pegou o Filadélfio também, eu acho.
É, ele pegou no sentido interpreta.
Desculpa, é que eu vejo o Praça Nossa, eu sei que eu tô errado. Desculpa.
Não, eu curto. Pô, aquele Paulinho Gogó é muito bom, cara. Aquele
Paulinho Gogó é do... Tu já viu que às vezes ele faz umas piadas que ele não deveria fazer, o Carlos Alberto
fica
meio
preocupado, cara.
Ele olha pra câmera assim, tipo, caralho.
Não, tem um vídeo lá que faz uma piada que eu não lembro lá, que é de travesti, que o velho parece que vai ter um ataque e morrer. Você vê e que ele, não tava no...
E ele entrega... Acho... Não, eu vi uma entrevista do Carlos Alberto, ele falou que com o Paulinho Gogó, aquele Matheus Ceará... E um outro, que eu não lembro quem que era, ele falou que ele não passa o texto antes. Então ele não sabe o que os caras vão falar, né?
É o mesmo esquema que eles tinham na época que o Tiririca fazia a Praça Nossa. Então ele não tinha a menor ideia do que ele ia falar. E o cara aproveita, né? Bota caco pra caralho no texto e foda-se.
Não, e esse Poligó é foda porque ele entrega os outros caras. Tipo, ele fala, então, nós estávamos lá, não sei onde, eu e não sei quem, né? Você lembra, você sabe, né? Como é que é? Começa a jogar aquelas indiretas. Tipo, que eles foram no puteiro, né? E o sujeito foi junto e tal, né?
Pô, tem que ir num show desse cara. Toda hora ele tá fazendo show em Associação Atlética aqui no Rio, assim.
Eu vi a galera elogiando, diz que eles estão fazendo um proibidão, né, da praça. Diz que é muito bom, eu vi a galera comentando.
Acho que esse proibidão aí, muita gente já me falou que é foda, assim. Que, tipo, mano, é pra passar mal.
Esse outro cara aí que faz piada de sacanagem também, ele é muito bom também.
O Ceará, né? Matheus.
É.
O Tiririca era foda, cara, porque eu lembro que era uma época que meu pai ainda tava vivo. E aí ele assistia, cara. Minha mãe disse que ele assistia Praça é Nossa desde a época do Manuel de Nóbrega lá. E o Tiririca era foda, velho, porque tinha esquete que ele sentava e falava três frases e os dois ficavam rindo e tipo, mano... Não vai rolar, tipo, falou, vai embora. Tiririca era foda, cara.
Eu lembro que tinha plateia mesmo nessa época, aí filmava as velhas da plateia, tinha as velhas que, cara, se matava muito de rir. Aí ele levantava, ia pro meio da plateia, mexia com as velhas. Porra, era muito, muito, muito foda.
Mas o Gogol é maneiro mesmo, o Gogol é maneiro.
Voltando pras estatísticas, o cara pergunta assim, o Batman vs Superman morreu? Não, morreu só o Superman, né, cara?
O Batman tá lá ainda. Tá,
bem,
tá,
se você ver a bilheteria, né, morreu, né?
Outro cara perguntando, a pelada rabuda na bunda. É, rabuda eu acho que é na bunda, né, cara? Porra, caralho. É, aí teve um cara que procurou, primeiro ele procurou pornô com Adelaide, depois ele procurou pornô com Creuza.
Caraca.
É o mesmo cara da casa da Eduarda, cara, ele não achou endereço, ele tá procurando as outras coleguinhas de trabalho.
Pornô. E aí, pra terminar, as duas pesquisas que vieram aqui em seguida, que foi assim, o cara procurou assim, a piada mortal, teorias. Aí eu acho que ele não ficou satisfeito, aí ele procurou assim, piada mortal, explica o final pra quem não entendeu. Tipo assim, né?
Ai, não sou eu, né? Mas pra quem não entendeu, né? Explica o final aí.
Eu tô dizendo que sou eu. Eu quero explicar pra um amigo ali que não entendeu, se quebrou o pescoço mesmo do Coringa.
O Batman matou.
Mas então é isso.
Tem que ser engraçado.
Será que vai ser legal o desenho?
Eu acho que sim, cara. Até agora não tem queixas.
Eles vão dar um som tipo crack.
Então é.
E pra dizer realmente, olha, Batman matou.
Mas um crack bem crack, mesmo, pra deixar bem claro, né? Que ó, quebrou o pescoço do filho da puta, ó.
O Batman vai quebrar o pescoço dele, tipo, vai se ajoelhar, olha, e vai gritar. Não!
Olha, eu sei que vocês estão falando isso, mas o próprio Ryan Bullock já falou que não mata no final,
não,
né?
Não,
que
sim, sim, sim.
Original sim, sim. Do Alan Moore.
Quem é que se importa com o autor? Quem é que se importa com o desenhista?
É porque foi o Grant Morrison que falou que matava?
Grant Morrison. É ele que começou.
Ele tá... queria melhorar a história do Alan Moore. É o visionário das HQs.
É, ele ainda caga com uma regra meio foda, que é, você tem que perceber aqui a luz da sirene, da polícia.
Tá os dois, um de frente pro outro, e tão rindo, né? Aí a câmera vai fechando, e aí, tipo assim, tem um facho de luz, né? Entre os dois, né? Aí, de repente, o facho de luz que tava entre os dois some. Some por quê? Porque um colou no outro, velho.
Então, um colou o velcro no outro.
Ah, véio, próxima semana, buscas MDM. Batman, Coringa, piada mortal, pornô.
Mas então é isso, chega, vambora, já tá na hora, já 3 da
manhã. Fala, já tá lá fora. Qual a música?
E Ana Júlia. Ana Júlia.
Porque não deu tempo de escolher uma do Valdir ou do Soriano, né?
Isso, então a gente vai ouvir aí a Ana Júlia Tanajura do... Era do não, ele não era netinho, essa música era quando eles eram um grupo ainda,
Negritude,
não era?
Como é que era? Júnior.
Negritude Júnior, é isso aí, hein? Então fique aí com Ana Júlia.
Tá melhor.
Aí, agora sim.
Aí, agora sim.
Alô?
Oi, oi.
Tamo te ouvindo.
Agora estamos te ouvindo, gente.
Alô, da Telerj?
Reclamar do telefone? 221.
Tamo ouvindo, Catena, porra.
3268. Caiu.
Caiu de novo.
Voltou.
Oi?
É Rua da Assembleia, número 10.
Você tem voz fina?
Vai chamar o chefe sim. Ô, Paulo José, pega o viadinho aí.
Alô?
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 Alô? Diga alô pro telefone.
Ô, galera.
Luiz, liga o aparelho da polícia aí. Liga o aparelho da polícia aí.
Então, mas eu não ouvo vocês.
Eu bati forte com a mão. Tá, tá.
Tá, tá. Então, não, rapaz, que é um rapaz simpático, agradável, no entanto perde tempo com bobagem, né?
Cadê? Eu tô te ouvindo, cara.
Mas ele não tá, alguém tem que falar no chat, que estamos ouvindo ele.
Falar no chat com ele, peraí.
Eu já falei, já.
A voz fina, ô viadinho.
Alô?
Oi.
Oi.
Agora eu tô ouvindo.
Que aê,
porra de fone do
cara,
caralho.
Eu ainda acho que o pior problema do o lance que mais me marca desse segundo filme do Hulk é aquela cena que ele fala que ele não pode nem não pode fazer sexo, pode bater punheta. O cara,
espera, que merda.
É o eco do Catena.
É o Catena.
Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Já descobri. Só um momento.
Tempo.
Alô, alô.
Calma aí que eu tô...
Passou o eco, eu acho.
Melhorou?
Eu acho que não é a melhor maneira de ver se passou o eco falando alô, 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 alô.
É, pronto. Resolvi aqui.
Vai lá, logo. Fica de perna.